toda a gente recebeu. Também foi distribuída ontem uma, enfim, foi distribuído um rascunho, um texto inicial, um projeto inicial do relatório de atividades da Comissão. Escuso-me de dizer porque é que isso foi feito. Pergunto se podemos, se concordam que se integre na ordem do dia a discussão deste relatório de atividades, ou se apenas fica para conhecimento. Portanto, eu vou repetir para a eventualidade de alguém não ter ouvido. Foi distribuído ontem um projeto de relatório de atividades da Comissão. A razão de apresentar esse relatório agora é relativamente compreensível. Eu pergunto se integramos, se podemos integrar esse relatório na ordem do dia e fazer toda a discussão aqui, ou se não se integra na ordem do dia, dou conhecimento de que ele foi distribuído e depois logo veremos. De qualquer maneira, acho que o VET teremos sempre que apresentar um relatório de atividades, devidamente aprovado. Mas não sei se depois podemos, se houver dissolução, se podemos fazer uma reunião da Comissão para o aprovar. Sra. Deputada Rita Gato.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. De facto, eu recebi o e-mail, como receberam todos os senhores deputados, e fiz uma leitura transversal. Eu creio que é muito extenso para nós estarmos aqui a discutir muito profundamente o relatório e, portanto, do que eu pude ver, que era o conjunto das audições dos ministros, eu acho que isso reflete no essencial o que foi o trabalho da Comissão. E, portanto, estar aqui a fazer uma discussão muito profunda, ou isso nos dá mais tempo para nós podermos ver, de facto, se contempla todas as informações, mas eu acho que sim, que os serviços devem ter tido, obviamente, essa atenção, porque acho que não se justifica estarmos aqui a fazer uma grande discussão de um documento que é, sobretudo, descritivo, portanto, integra aquilo que foi a atividade geral.
Muito obrigado. O relatório é objetivo, obviamente, não opinativo, apenas é um enunciado das atividades que nós fizemos. O regimento atribui ao Presidente a capacidade para decidir como se faz isso. De qualquer maneira, eu achei que era, se é simpático, da nossa parte, pelo menos ficámos satisfeitos com o nosso trabalho e verificámos que ao longo destes meses em que aqui trabalhámos em conjunto, portanto, de setembro a março, portanto, um ano e quatro meses, de facto, realizámos um trabalho considerável. De qualquer maneira, há aqui alguns pontos que são para considerar, para eventualmente para completar, mas que não têm assim particular. É a atividade do grupo de trabalho relator a desenvolver, mas isso aí decorrerá do relatório de cada grupo de trabalho, que será integrado aqui. Refiro-me à página 9 do documento que foi distribuído. Bom, então, sendo assim, eu assumo a competência para se terminar este relatório, pois será distribuído. Sr. Deputado Emílio Carreiro.
Sr. Presidente, boa tarde. Apenas para informar que para o PSD pode ser incluído na ordem do dia de hoje e pode mesmo ser votado, uma vez que ele é factual e mais ou menos com ele encargo de datas e de eventos que aconteceram nessas mesmas datas e nós estamos em condições de votar.
Bravo Nico. É a posição idêntica. Sr. Deputado Sofia Cabral.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu aproveito a propósito do relatório e porque dele consta no seu ponto 14 uma linha sobre o Parlamento de Jovens, para falar sobre isto, nomeadamente, pronto, nós no atual contexto político que vivemos, temos que salvaguardar uma questão relativamente ao Parlamento de Jovens, que tem a ver com as sessões do básico e do secundário. A sessão do básico é dia 2 e 3 de maio e a do secundário é dia 30 e 31 de maio. E, portanto, os jovens têm a expectativa de que vão estar com os deputados e, portanto, eu acho que isto não deve ficar, de alguma forma, aqui sem estar salvaguardado. E, portanto, acho que era bom que a Comissão tivesse um entendimento sobre isto, de como é que vamos gerir esta questão. Eu penso que podemos à mesma, pronto, é a minha proposta, é que podemos à mesma cada grupo parlamentar indicar os deputados que farão as sessões dos grupos de trabalho, tanto para o básico como ao secundário, e depois farão também a sessão nacional do básico e do secundário. Acho que era uma questão que ficava já salvaguardada e também dignificava a própria Assembleia e o trabalho dos deputados.
Bom, na hipótese, estamos no reino da hipótese, se acontecer a dissolução da Assembleia, eu farei uma carta ao Presidente da Assembleia a solicitar que seja realizada a sessão nacional para evitar o desaio dos jovens de todo o país que se envolveram nisso. Naturalmente, e depois isso dependerá do Sr. Presidente, provavelmente não poderá haver a intervenção política da parte dos deputados. Se for esse o entendimento, se a Assembleia já estiver dissolvida, mas não sei. Colocarei o assunto ao Sr. Presidente, solicitando que, em regime de excepcionalidade, mas uma vez que envolveu um trabalho por todo o país, que seja realizada a sessão nacional.
E relativamente a este propósito, e provavelmente esta será a nossa última reunião da Comissão, porque muito provavelmente a Assembleia irá ser destituída, eu não queria...
Dissolvida.
Eu não queria deixar de demonstrar publicamente o meu reconhecimento também a todos os colegas, e nomeadamente àqueles que fizeram parte do grupo de trabalho do Parlamento Jovem, porque foram incansáveis na tentativa sempre de encontrar consensos para que as questões e para que a indicação dos deputados nas escolas fosse o mais consensual possível, e isso não teria sido feito se não tivesse exatamente esse trabalho da parte dos outros meus colegas deputados dos outros partidos. Acho que esta sessão foi uma sessão em que registou uma enorme participação das escolas e uma enorme participação dos alunos. Tivemos sessões distritais com muitas escolas a participar, e quem já esteve nas sessões distritais sabe a dificuldade que é, muitas vezes, em gerir uma assembleia de jovens em que participam mais de 100 jovens nessa mesma sessão. E, portanto, acho que da parte de todos os deputados e da parte de todos os grupos parlamentares fizemos um bom trabalho, e eu não queria terminar também, de alguma forma, a minha participação neste projeto sem salientar isso, e agradecer à equipa da Comissão e à equipa do Parlamento Jovem também todo o apoio, toda a colaboração para que as coisas corressem da melhor forma como correram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficará devidamente registado em ata. Sra. Deputada, na melhor obrigaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para dar uma nota sobre o Parlamento dos Jovens. Participei na sessão do básico do Distrito de Aveiro, e como prometi lá que traria cá estas duas preocupações, portanto vou fazer, porque pode ser das últimas oportunidades. O último. E, portanto, tem a ver com dois aspectos regimentais. Um é o aspecto regimental e outro do logístico. Por exemplo, um distrito como o de Aveiro teve 47 inscrições. 47. Portanto, os trabalhos decorrem com um rigor de tempo muito, muito grande, o que causa, junto dos alunos, às vezes, algum defraudado das expectativas, porque querem debater mais, querem falar mais, e há um conjunto enorme de procedimentos que se tem que fazer. Portanto, seria bom ponderarmos aqui algumas soluções para os distritos que apresentam este número crescente de escolas inscritas, e cada vez se tem inscrito mais escolas. Segundo ponto, esse sim, do ponto de vista regimental, que me parece de elementar justiça. Nós discutimos os 47 projetos, ou os projetos que estão em causa, e depois é aprovado, na generalidade, um projeto que vai servir de projeto base. Naturalmente, esse projeto base vem de uma escola, mas essa escola submete-se a eleições, e pode dar-se o caso da escola que apresentou o projeto na generalidade não ter a oportunidade de vir a Lisboa a defender o seu próprio projeto, que eu acho que isso é uma injustiça tremenda. E, portanto, que de futuro se pudesse vir a ultrapassar esta situação.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa é uma situação que se tem verificado todos os anos. Acontece que há jovens que vêm defender projetos não só o seu. Mas isso também, em minha opinião, isso decorre de um processo democrático em que, a partir do momento em que aquelas medidas são aprovadas num processo democrático, passam a ser assumidas por todos e não... É como um projeto, uma iniciativa legislativa aqui na Assembleia, a partir do momento que pode ter origem no Bloco de Esquerda, ser aprovado pela Assembleia, deixa de ser uma iniciativa do Bloco de Esquerda e passa a ser da Assembleia, não é? Normalmente, ainda bem. Mas de qualquer maneira, não sei como é que se resolveria. O primeiro caso também já foi formulado e seria caso para considerar se tivéssemos os meios humanos adequados, que não temos, era eventualmente nos distritos mais populosos haver duas sessões de distritado, mas depois tinha que haver uma terceira para fazer a síntese. Bom, isso poderá ficar eventualmente no relatório, mas o Sr. Deputado Sofia Cabral tinha pedido a palavra.
Sim, eu queria agradecer ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria pelas sugestões apresentadas e dizer que eu não farei muito provavelmente o relatório, porque as sessões do secundário são dia 30, a última é dia 31 de maio e, portanto, não serei eu a fazer o relatório. Provavelmente na próxima legislatura, quem tiver aqui na comissão, não sei como é que se fará esse assunto. Mas aquilo que eu me comprometi enquanto relatora com a doutora Maria José, com a qual já tive a oportunidade de falar sobre este assunto, era que a comissão deixará, neste caso eu enquanto relatora, deixarei algumas sugestões e algumas considerações sobre esta questão, porque de facto o relatório não o poderei fazer. Por isso eu solicitava a todos os deputados, e nomeadamente ao Sr. Deputado da Amadeu Albergaria, que me fizesse chegar as notas, que eu elaborarei um pequeno memorando que farei chegar à equipa do Parlamento de Jovens.
Como eu disse, relativamente à sessão nacional, também era uma intenção nessa situação terá que haver eventualmente uma reunião da Comissão Extraordinária para aprovar os relatórios que entretanto forem feitos, se for o caso disso. No que diz respeito ao relatório de atividades, é uma competência do Presidente e, portanto, não será necessário. Mas, de qualquer maneira, poderei sempre apresentar essa proposta para o Sr. Presidente da Assembleia, no caso de ser necessário haver uma reunião específica para que a deputada coordenadora relatora deste programa possa elaborar o relatório e assiná-lo. Mas neste momento não podemos dizer nada, apenas uma hipótese, uma considerada.
Eu acho isso um bocadinho difícil de acontecer. Eu vou dizer porquê, porque eu recordo no ano passado, que também fui relatora do projeto, e eu só consegui ter foi dos últimos relatórios a serem aprovados, que eu só consegui ter o relatório feito em julho, porque entretanto decorrem reuniões com a IPJ, com a DREL, e é votado também o prémio da melhor reportagem, etc. Isso corre tudo no mês de junho, e portanto só em julho é que é possível um deputado efetuar o relatório, e portanto isso é impossível. Portanto, a sugestão que eu deixava era essa, de deixar alguns considerandos que entregaremos ao projeto.
Deputado Bravenico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu não queria deixar de passar esta eventual última reunião que nós temos na Comissão para, em nome do nosso grupo parlamentar, referir aqui um aspecto que eu acho que é de lamentar a justiça. É reconhecer, e penso que falarei em nome de todos, o excelente trabalho que a deputada Sofia Cabral realizou no âmbito do Parlamento dos Jovens. Da minha experiência aqui no Parlamento, nos 5 anos que estive, eu, digamos, assisti um crescente deste projeto, uma adesão também continuadamente crescente por parte das escolas, mas isso complexificou imenso este processo todo e trouxe-nos alguns momentos em que foi muito difícil conciliar as nossas posições, conciliar as nossas participações em termos de deputados nos debates nas escolas, e digamos, essa geometria foi muito complicada até à sessão legislativa passada, quando a deputada Sofia Cabral assumiu o relatório do Parlamento dos Jovens e assumiu para lá do relatório uma coisa que não era obrigada a assumir e que foi, digamos, a gestão das participações e dos contactos entre os diferentes grupos parlamentares para que aquela, enfim, entre aspas, selva que era os convites dos deputados e das escolas para os deputados e vice-versa, digamos assim, a nossa presença muitas vezes conflituosa nas escolas para os debates nas escolas passasse a ser um processo relativamente sereno e para que a distribuição dos deputados pelas várias participações fosse, digamos, feita de uma maneira muito tranquila, com toda a conciliação possível, com toda a colaboração dos grupos parlamentares, e eu penso que essa plataforma que foi consensualizada deve-se muito ao trabalho da deputada Sofia Cabral, que fez, digamos, introduzir um novo paradigma. A coisa deixou de ser conflituosa e confusa e passou a ser uma coisa relativamente pacífica e na qual nós não temos, digamos, conflito. Eu acho que isso foi muito, muito importante. O relatório que elaborou o ano passado foi um muito bom contributo para a melhoria do processo de organização de todas as sessões do Parlamento dos Jovens. Esse relatório teve o cuidado de recolher elementos de todas as pessoas que participaram e de todos os grupos parlamentares e, portanto, eu acho que é da mais elementar justiça nós aqui deixarmos bem explícito na ata o excelente trabalho que foi realizado, que é um trabalho que nos, digamos, em que todos, penso eu, nos revemos e que foi um belíssimo contributo para a imagem do Parlamento no exterior, em particular nos jovens estudantes das escolas básicas e secundárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda no que diz respeito ao relatório, vou pedir aos vários relatores e coordenadores de grupos de trabalho que enviem para a Sra. Cristina Tavares os contributos que acharem oportunos para integrar o relatório final. Aqui os serviços temos o registro das atividades, mas eventualmente poderá haver algum caso que queiram acrescentar. No que diz respeito ao Parlamento dos Jovens, poderíamos acrescentar, deixar aqui neste relatório apenas os dados que temos até o momento, como funcionou, marcar as datas das sessões nacionais, da sessão nacional, e ficamos por aí. O relatório final do programa será elaborado pela Comissão do Parlamento dos Jovens, depois virá a nova Comissão, no caso disso acontecer, no tempo, acabará por ser o tempo certo, não é? Só que aí será eventualmente subscrito pelos serviços, pela equipa de apoio e não pelo deputado relator, não é? A não ser que o deputado Sofia Cabral esteja na situação de continuar a ser, então nesse caso fica devidamente assinado. Bom, então ficamos assim entendidos. Foi distribuída a ata que põe da reunião anterior e põe à consideração. Alguém se quer pronunciar? Sendo assim, consideramos aprovados tanto a proposta de ordem do dia como a ata da reunião anterior. Entramos agora no ponto das comunicações do Presidente. Temos aqui alguns aspectos a considerar e um deles é absolutamente pertinente. Está prevista para amanhã a audição parlamentar sobre a avaliação do desempenho. Amanhã, a partir das 9h30, como sabem, é o requerimento do PSD aprovado aqui em comissão. Temos neste momento 125 inscritos. Há uma petição, que é a petição número 159, que pretende a suspensão imediata do atual modelo de avaliação do desempenho docente e a sua substituição por um modelo alternativo da iniciativa de Ana Paula Silva Correia e outros. Também, e então sabemos que é oportuno, uma vez que seja realizada a audição, fazemos a audição dos peticionários, uma vez que era sobre o mesmo tema. Agora eu pergunto e peço a atenção de todos. Até o momento não tomei nenhuma iniciativa, considero que a Assembleia está a funcionar normalmente e, portanto, tudo aquilo que eventualmente possa ser alterado por uma eventual dissolução não vai ser discutido aqui, nem eu acho que eu vacilo. No caso concreto desta audição, acontece que no último plenário, todas estas, o processo de avaliação foi suspenso. E eu pergunto se faz sentido realizarmos a audição amanhã. Se acharem que não faz sentido, estamos a tempo de informar. Todas as inscrições foram feitas por via eletrónica e, portanto, informamos de imediato. Sra. Deputada, nós rendemos a evidência. É fácil comunicar a todos os inscritos que dá a moção. Eu pergunto. Uma vez, não pergunto em especial ao PSD, uma vez que se trata de um requerimento que foi aprovado em comissão, portanto é uma decisão da comissão. Eu pergunto, vou perguntar a todos os grupos parlamentares o que é que pensam sobre a matéria para podermos agir conforme. Não sei do PSD quem é que... Bom, então... Então... Bom, eu não sei se o Sr. Deputado, mas a obrigaria quer esperar pelo regresso do coordenador, é só isso?
Não.
Não. Sr. Deputado, tem a palavra.
Apesar de termos sido nós, eu gostava também de perceber qual é que é a sensibilidade dos outros grupos parlamentares.
Bom, então vou seguir a ordem da mesa, o Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu já tínhamos abordado esta questão no PCP. De facto, esta audição estava marcada antes de saber esta importante vitória da luta dos professores, que foi a suspensão do modelo de avaliação. E, portanto, no nosso entender, pode não fazer, de facto, muito sentido amanhã realizar uma audição sobre o atual modelo de avaliação, quando o atual modelo de avaliação foi revogado. Entendíamos, por isso, importante garantir que todas as pessoas que estavam inscritas tivessem essa informação para, se no caso desta comissão decidir que não se realize esta audição, de terem tempo de organizar as suas vidas. Agora, em nome do PCP, eu gostaria daqui deixar claro que nós entendemos que não faz sentido realizar esta audição amanhã.
Eu quero ter a informação que algumas pessoas mais de longe viriam hoje, mas é possível contactá-las telefonicamente. Sr. Deputado Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a verdade é que houve aqui sim uma antecipação do calendário político, ou seja, eu penso que o PSD terá algum planeamento naquilo que são as suas iniciativas e, portanto, programou esta audição sobre a questão da avaliação, entendendo que se calhar num outro momento iria apresentar uma iniciativa como aquela que apresentou antes, pelas circunstâncias políticas em que estamos. Eu creio que é um pouco estranho nós realizarmos uma audição sobre um modelo de avaliação sobre o qual esta Assembleia já se manifestou e já deliberou. E por outro lado, porque estamos perante a perspectiva, creio eu, não há sobre isto grandes dúvidas, do Parlamento vir a ser dissolvido, creio que mesmo que a representação parlamentar que hoje os diferentes grupos políticos têm se vai alterar num novo contexto político. E, portanto, estar a fazer uma audição sobre um modelo de avaliação que já está suspenso e que a questão da avaliação só virá a ter um novo desenvolvimento, creio eu, num outro cenário político com esta Assembleia, com uma outra legitimidade, torna isto um bocadinho fora de tempo. Agora, não será por culpa do Bloco de Esquerda que ela não se realiza. Eu acho é que, de facto, ela perde a sua justificação principal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo.
Sr. Presidente, dois pontos. O ponto prévio. Isto é uma situação absolutamente peculiar e que só demonstra profunda contradição que norteia, digamos, no partido que requereu esta audição poucos dias antes de a destruir completamente, tomando uma posição completamente oposta àquela que estava no princípio e na base deste requerimento que nós viabilizámos, porque considerámos que era uma proposta útil e construtiva e que fazia parte do próprio processo de monitorização da avaliação de desempenho. Mas pronto, as coisas são como são, mas não queríamos deixar de referir este aspecto, que foi, aliás, um dos nossos argumentos durante o debate. Relativamente à audição, eu acho que, e tirando toda a carga política neste momento, digamos, que vem associada a isto, eu acho que temos que olhar com isto com algum cuidado pelo seguinte. O processo de avaliação foi suspenso, mas o próprio PSD e os partidos que, digamos, se entenderam com o PSD, recomendam ao Governo que elabore um novo modelo de avaliação. Portanto, a avaliação, pelo menos foi a posição do PSD, a avaliação está suspensa, mas a avaliação irá ter que existir, seja lá com que formato for. Portanto, eu acho que nós não devemos fechar completamente a porta, digamos, à participação das pessoas. Fará sentido nós amanhã realizarmos uma audição física com as pessoas para falarmos de um modelo que não existe e para se falar de uma coisa que não se sabe qual é que é? Eu penso que talvez não tenha sentido nenhum. Mas será que é, digamos, boa solução fecharmos completamente a porta a este processo. Eu penso também, não sei se seria possível e desejável transformarmos esta audição presencial amanhã, digamos, num fórum, através do qual a Assembleia pudesse ir recolhendo as opiniões das pessoas e, digamos, com essas opiniões, a futura Assembleia ter elementos que eu acho que são úteis em qualquer das circunstâncias para o trabalho que vai ter que se fazer a seguir. Isto muito sinceramente, porque eu acho que o processo de avaliação de desempenho dos professores não morreu, nem nunca morrerá. Há de haver sempre um modelo de avaliação de desempenho, seja ele qual for. E a opinião das pessoas que estavam disponíveis para dar o seu contributo para avaliar o atual modelo de avaliação de desempenho, eu acho que esse contributo é útil. E nós deveríamos recolhê-lo. Talvez não com o formato que estava previsto, que acho que não tem sentido, mas talvez abrindo esse fórum em alternativa à presença física das pessoas aqui. E é tudo.
Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu folgo muito em saber que o Partido Socialista está disposto a discutir um novo modelo de avaliação, do que acaba de dizer o Sr. Deputado, o bravo Nico. O meu CDS-PP entende que não é amanhã o momento mais oportuno para lançar essa discussão, porque estamos em final de mandato por anunciada dissolução e, portanto, não nos opondo à realização daquilo que foi proposto pelo PSD. Parece-nos que está ultrapassado no tempo aquilo que o PSD tinha proposto e, desse ponto de vista, deixamos ao critério do PSD manter ou não a sua proposta, mas entendemos que não faz muito sentido realizar a audição.
Deputado Manuel Brigadier.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente também acabou de dizer sobre o Parlamento dos Jovens, a proposta sendo aprovada também é uma proposta desta Comissão e, portanto, naturalmente que foi sobre a proposta do PSD, mas depois passou a ser da Comissão. Se a proposta versava sobre o atual modelo e esse modelo está a suspenso e, pelo que entendi, da maior parte dos grupos parlamentares, entendem como não razoável fazer-se amanhã esta audição pública, sendo que é importante sabermos se podemos ainda em tempo útil informar disso as pessoas que estavam inscritas e, portanto, desse ponto de vista, o PSD entenderia que não se realizar a audição amanhã. Coisa diferente é o que o Partido Socialista propõe. Coisa diferente é nós estamos a projetar o futuro. Se entenderem fazerem essa proposta, depois teremos aqui outra discussão, porque é praticamente um requerimento oral, é uma coisa na sua substância diferente. E aí teremos algumas dúvidas dos timings e da oportunidade de se fazer isso.
Eu queria chamar a atenção para um aspecto formal. Eu sou linguista, não sou jurista, mas acontece que a Assembleia decidiu, mas o Presidente da República ainda não promulgou. Por outro lado, eu falo em nome pessoal, mas aqueles os projetos, o texto que foi aprovado, interfere com aspectos estatutários que a lei obriga a que haja consulta pública, sindicatos, que não houve. Portanto, o Presidente da República pode achar que não foi cumprido um preceito legal. Estou a chamar a atenção para isso. Eu, minha opinião pessoal, que não vincula nada a não ser o próprio, acho que foi uma aprovação precipitada. Eu achava, na altura não intervim, porque sei que também não tinha espaço para isso, mas independentemente da bondade do conteúdo da decisão, estamos a falar do aspecto formal. Acho que foi precipitado fazer tudo aquilo no mesmo plenário, sem vir à comissão, sem ser feita essa consulta pública, como é indicado no artigo 23 da lei não sei quantos que está aí, que é muito clara no assunto. Bom, portanto, só estou a chamar a atenção, neste momento o modelo de avaliação não foi suspenso. Só é suspenso, só produz efeitos a partir do momento em que seja promulgado pelo Presidente da República e publicado. Só estou a chamar a atenção para isso. Ou seja, pode acontecer que a coisa não seja tão líquida como isso. Eu sei que a Sra. Deputada Ana Drago está a se rir para mim, sobre a minha sabedoria logística, mas, enfim, também. Eu também às vezes sei ler. Sra. Deputada Bravo Nico.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer e para não ficar, não ficar qualquer dúvida relativamente à nossa posição. Nós não estamos a apresentar um requerimento oral, nem estamos a substituir uma coisa por outra. Estamos apenas a mudar o formato de uma iniciativa que foi aprovada por esta Comissão, para evitar que as pessoas venham cá, mas que esta iniciativa se mantenha válida e, digamos, e que nós possamos recolher os contributos com uma outra metodologia. É apenas isto que está em causa e que é a nossa proposta, mais nada.
Bom, então agora temos que pôr a votação, uma vez que tinha sido uma decisão da Comissão. Realiza-se ou não a audição prevista para amanhã sobre o modelo de avaliação de professores, como na sequência do requerimento que foi aprovado em Comissão do PSD?
Sr. Presidente, eu peço desculpa.
Sr. Deputado Amadeu Albregaria.
Penso que poderia ser aqui um consenso à volta desta questão, da Comissão tomar aqui uma posição por consenso, fazer ou não fazer, não é? Porque o Sr. Presidente acabou de dar aqui um aspecto formal, que também é importante, jurídico, não é? Mas...
Não, o único elemento que eu trouxe de novo aqui é que não se pode dizer que o modelo foi suspenso, só é suspenso a partir do momento em que o Presidente da República promulga. E não é líquido perante os juristas com quem eu falei que eu não tenho razão. Estás a nadar.
Nós estamos a discutir, se bem entendo, uma iniciativa política desta Comissão, ou seja, que foi aprovada uma audição sobre o modelo de avaliação. Sobre os aspectos jurídico-constitucionais daquilo que foi aprovado no Parlamento, eu acho que a seu tempo, o Sr. Presidente da República, se tal for instado o Tribunal Constitucional, se irá pronunciar. Acho que sobre isso não devemos iniciar neste momento uma discussão política, porque ela não nos conduz a nada. Aquilo que estamos a fazer é a apreciação política, se vale ou não a pena convocar os professores e trazê-los até Lisboa para fazer o debate sobre um modelo de avaliação que, ou do ponto de vista jurídico, ou provavelmente do ponto de vista político, uma vez que vamos ter eleições, irá, tudo indica, sofrer alterações. E, portanto, se isto faz sentido, ou seja, trazer os professores até Lisboa para fazerem um debate de apreciação sobre um modelo de avaliação que, tudo indica, tem as suas fragilidades, seja pelo processo suspensivo que foi votado na Assembleia da República, seja pelo processo político de eleições antecipadas que, aparentemente, nós sabemos que vamos viver dentro em breve. Eu acho que nos devemos cingir a isso, ou seja, não sobre a forma como decorreu e quais são os aspectos jurídico-constitucionais, porque isso acho que só baralha a questão. Segundo entendi, há aparentemente um consenso por parte dos grupos parlamentares dizendo que fazer este debate político agora talvez não seja o momento mais acertado. Há uma proposta que eu creio que é até uma proposta positiva, que é esta comissão diga às pessoas que se disponibilizaram e que se inscreveram para vir a Lisboa, muitas delas provavelmente de fora, fazer este debate, que façam chegar à comissão as suas opiniões, porque isso também é útil para o trabalho político que os partidos e os grupos parlamentares aqui fazem. E parece-me que é uma boa sugestão de trabalho, digo eu.
Mas fazendo vir as pessoas ou...
Bom, eu vou tentar fazer a síntese. Ninguém foi claramente, foi excessivo no sentido de sim ou não, mas toda a gente acha que do ponto... Sim, eu peço desculpa. Estava aceitado a mandar.
Peço desculpa. Eu acho que se houver aqui um consenso para não... que se entenda um consenso entre todos os grupos que não há, para que não haja, o PSD fará parte desse consenso. Se não existir esse consenso, e é parte do Partido Socialista que não percebi muito bem se entende que deve haver ou não, portanto o PSD manteria a proposta de se fazer a audição, não é mesmo?
Segundo eu entendi das palavras do deputado Bravnik, mas ele está ali para corrigir, a posição do PS é exatamente idêntica às outras posições todas. Ou seja, não faz sentido neste momento fazer essa audição fisicamente, faz sentido sim pedir às pessoas que se pronunciem, foi de certa maneira que também diz o Sr. Deputado da Nadar. Mas o Sr. Deputado Bravnik tem a palavra para corrigir.
Sim, não é corrigir, é apenas uma questão. Eu acho que há aqui também um aspecto muito importante que nós podemos estar a decidir sem estar, digamos, na posse da informação toda, e que é a questão do timing da nossa decisão e da operacionalização da mesma. Por exemplo, há pessoas que nós há pouco estávamos aqui a falar, que temos aqui neste momento conhecimento que há pessoas que já cá estão, e para participar nisto, pessoas que vêm de longe e digamos que amanhã de manhã não conseguiriam estar à hora do início da iniciativa. Como? Não percebo. Não, mas estou a falar a sério. Há pessoas que vêm, por exemplo, de sítios de onde nós vivemos e que não conseguem estar cá amanhã, partindo de manhã das suas casas. E que já cá estão. Ou que estão, digamos, neste momento em viagem para cá. Portanto, se a nossa decisão de mudar a modalidade e o formato implicar também alguma confusão no meio disto tudo e amanhã termos pessoas na Assembleia para participarem numa coisa que, entretanto, a meio da situação foi desmarcada, é também bastante desagradável e dá uma péssima imagem da Assembleia da República. Nessa situação, eu acho que nós devíamos ponderar, apesar de todas as contrariedades, talvez manter a coisa para que ela se pudesse realizar, porque senão nós amanhã temos aqui pessoas para participarem numa iniciativa que foi desmarcada à última hora, o que também não é boa ideia, e então aí dá mesmo uma má imagem, digamos, da nossa decisão e, digamos, da nossa organização. Sem prejuízo de nós mantermos aquilo que eu tinha proposto, e que eu acho que é válido, em aberta possibilidade de irmos recolhendo todos os contributos, porque as pessoas entendam que nos devem fazer chegar. Porque qualquer que seja o futuro, esses contributos são contributos válidos para o nosso trabalho político.
Muitas pessoas têm telefonado a perguntar se realiza ou não, tal como têm telefonado acerca da conferência da próxima semana, mas isso aí é outro registro. Pode acontecer, nós mandarmos por via eletrónica a informação a todos e, entretanto, telefonar, pedimos aí, não sei se, qual é a capacidade operacional que nós temos para contactar telefonicamente as pessoas mais longe que eventualmente tivessem que sair. Eu podia ter tomado a iniciativa de falar com os coordenadores antes, mas achei que essa discussão devia ser feita aqui no terreno próprio. Por isso é que. Sra. Deputada Rita Rato.
Já, eu acho que isto era uma questão que aparentemente parecia simples e agora, porque eu acho que agora houve uma reconsideração por parte do Partido Socialista, porque a primeira. Pronto. Então, sim, uma vez que não há acordo. Isto não, tem que ser por. Tem que ser por. Eu acho que uma decisão destas tem que ser por unanimidade, não há acordo, realiza-se, passamos ao próximo. Pronto.
Pois. Sra. Deputada Manuel Albergaria.
Tendo em consideração aquilo que se foi aqui discutindo, também logo nas primeiras intervenções toda a gente referiu a questão da operacionalidade. Eu também não sei se as pessoas estão a ligar, não por causa da suspensão, mas também porque ouvem dizer que a Assembleia está dissolvida, não é? Porque na prática é isso que as pessoas ouvem dizer. Portanto, havendo aqui o prejuízo de algumas das pessoas poderem vir para cá, e eventualmente, não vou discutir agora se é ou não um novo requerimento, de amanhã as pessoas que cá estiverem obviamente vão colocar a questão se mas o modelo não está suspenso, temos sempre a salvaguarda formal dizer que não estará suspenso até à homologação, mas também poderão sempre ser dadas pistas para um novo modelo de avaliação que possa vir a ser desenvolvido e, portanto, dadas estas circunstâncias todas, nós, se calhar, era mais prudente manter amanhã a audição.
Bom, neste momento temos duas opiniões convergentes nesse sentido, do PS e do PS. PCP, CDS e o Bloco de Esquerda, então, não, agora, perante estas propostas...
O PCP diz que se não houver consenso, se não houver consenso, está convergente...
Foi uma decisão da Comissão. Sr. Deputado Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, eu acho que as pessoas percebem as circunstâncias em que está a Assembleia da República e percebem ainda mais que a Assembleia da República aprovou na última sexta-feira a revogação deste modelo de avaliação. E pergunto-se amanhã, faz algum sentido perguntar às pessoas que foram convidadas e queiram participar que falem sobre um modelo de avaliação que uma maioria da Assembleia da República, digamos, revogou? Eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Percebo as questões aduzidas pelo Sr. Deputado Bravnik, que há pessoas que eventualmente já saíram de casa para vir amanhã ao Parlamento, mas julgo que as pessoas percebem também as circunstâncias políticas do aceleramento desta crise política e que a Assembleia está, digamos, numa base de trabalhos mínimos face à hipótese de dissolução ainda esta semana do Parlamento. Mas eu acho que mais importante do que isso é que deixou de fazer sentido realizar uma audição parlamentar sobre uma coisa que eventualmente
já foi aprovada a revogação, que falta o Sr. Presidente da República promulgar. E isso é que me parece o objeto do colóquio da conferência, que já não faz sentido.
Para além disso, teríamos que comunicar aos peticionários que também fica cancelada a audição, a petição sobre a mesma matéria que iria ser os peticionários seriam recebidos amanhã. Sr. Deputado Bravenir.
Sr. Presidente, a questão é a seguinte, se as pessoas estão inscritas, se estão a manifestar interesse em participar, se há pessoas que até já estão em Lisboa para participar, é porque de facto há contributos válidos a dar, que as pessoas querem dar e que nos querem fazer chegar. Portanto, assumirmos o princípio de que neste momento não é válido o contributo que uma pessoa ou uma instituição quer dar no âmbito do processo de avaliação de desempenho não me parece uma boa ideia, porque, como eu disse, qualquer que seja o futuro que venha a dar a decisão do Sr. Presidente da República, os contributos das pessoas que estão no terreno sobre este processo é útil para todos nós. E nós faremos a utilização, que muito bem entendemos, dessas informações. Portanto, eu não vejo qualquer conflito entre o conteúdo dos contributos e o momento político, porque, é como eu digo, se as pessoas estão neste momento disponíveis e interessadas em dar esse contributo, eu acho que é a nossa responsabilidade ouvir essas pessoas que estão disponíveis. Não existe, do ponto de vista legal, ainda existe este modelo, até à decisão do Sr. Presidente da República, e independentemente da decisão do Sr. Presidente da República, nós vamos ter um futuro, e nesse futuro, eu acredito, vai haver um modelo de avaliação de desempenho, e que os contributos que nós vamos recolher, digamos, da participação destas pessoas, vão ser úteis para todos nós. Portanto, é uma questão de mais elementar justiça com essas pessoas, para que elas possam participar, tendo essa expectativa, e eu acho que é também para nós um contributo útil para o nosso trabalho político, independentemente da posição que tenhamos acerca, digamos, da avaliação ou deste modelo em concreto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Gato. Tinha pedido a palavra. Ah, não. Sra. Deputada Ana Vaca, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito brevemente, eu devo dizer que eu não acho que nós devemos realizar uma audição para sermos, quer dizer, para não haver aqui assim uma quebra de compromisso da Assembleia da República, porque a quebra de compromisso acontece porque há uma alteração de circunstâncias. Ou seja, nós realizamos, houve aqui assim a aprovação de uma audição sobre o modelo de avaliação porque havia o entendimento que a Assembleia e os partidos políticos iriam ouvir opiniões sobre o modelo de avaliação para depois, eventualmente, tomarem iniciativas. Ora, se a Assembleia já deliberou sobre esta matéria, independentemente dos considerandos jurídico-constitucionais, é um pouco estranho pedir às pessoas que venham prestar a sua opinião sobre uma matéria sobre a qual a Assembleia acaba de deliberar. Dizendo isto, eu não acho que seja extemporâneo que a Assembleia receba contributos sobre a ideia de um modelo de avaliação. O que eu não há... Ou seja, o que é que eu creio? Eu creio que amanhã vamos ter aqui assim muito poucas pessoas. É o que eu acho. Porque as pessoas eventualmente compreendem que há um processo político que se está a desenrolar, a Assembleia pronunciou-se de uma determinada maneira, é provável que haja eleições antecipadas e, portanto, tudo indica que vai haver alterações nas questões do modelo de avaliação. Portanto, acho um pouco estranho, mas não quero ser eu a dificultar esta discussão.
Só para informação, estão confirmadas 125 pessoas. Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Sr. Deputado, quando há greve de transportes, as pessoas saem de casa convencidas que têm transportes, chegam lá, não têm, paciência, não é? Mas não se pode saber previamente. Continua a haver inscrições até ontem, não foi?
Até hoje.
Do ponto de vista regimental, pode ser por maioria, pode ir à ponha a votação e ver se a posição que tiver mais votos. Também nada impede que, havendo audição, os partidos políticos não tomem a sua posição no local acerca da matéria. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, estamos aqui perante duas questões. Eu vou afastar a questão da crise política e da possível dissolução e centrar naquilo que talvez seja essencial. A Assembleia da República e esta Comissão resolveu fazer uma conferência sobre a avaliação de desempenho para ouvir as pessoas para depois tomar uma decisão. O processo político acelerou-se na apreciação
desta matéria. E a Assembleia da República, na última sexta-feira, revogou o modelo de avaliação, que a verdade ainda está para a decisão do Sr. Presidente da República. Mas tomou uma decisão política clara a favor da revogação. Eu pergunto se faz sentido agora, e se não é até uma deselegância para com as pessoas e um desrespeito para com as pessoas que aqui vêm, está a ouvi-las sobre uma matéria que a Assembleia da República já se pronunciou, já votou na última sexta-feira. Ponha à consideração da Comissão isto.
Eu acho que nós estamos mais ou menos a repisar os mesmos argumentos, mas é assim, nós temos neste momento cento e qualquer coisa pessoas confirmadas, temos inscrições até ontem realizadas, as pessoas que nós convidámos enquanto Assembleia da República estão disponíveis e têm a expectativa de virem dar um contributo, independentemente da decisão que nós tomámos, nós Assembleia, na passada semana. Portanto, é uma questão de respeito também pelas pessoas corresponder às suas expectativas e honrarmos o convite que lhes foi feito, porque eu acho que fica muito mal a Assembleia da República desconvidar pessoas menos de 12 horas antes de uma iniciativa para as quais as convidamos. Primeira questão. Segunda questão. Retirando a cortina política de cima disto, eu continuo com o argumento que eu acho que é válido. As pessoas que vêm até nós para dar o contributo resultante da sua experiência de aplicação do modelo de avaliação de desempenho, essa informação para nós é útil. E nós demitirmos de receber essa informação, eu acho que é um péssimo sinal político que nós damos às pessoas, porque partimos do pressuposto que aquilo que é a experiência que estas pessoas recolheram no terreno não será útil para o futuro. Eu acho que é, com toda a sinceridade. Mas está bem, mas é que estas pessoas estão disponíveis para vir aqui e nós convidamos estas pessoas.
Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu recordo aqui que a primeira intervenção que fiz foi no sentido de reconhecer que não tem significado a realização desta audiência e que assim seria se garantíssemos que todas as pessoas tinham informação a tempo, hoje ainda, de que isto não se iria realizar. Agora, eu também compreendo, e o PCP é muito sensível, e entendemos como um direito das pessoas nos deixarem aqui a sua opinião. E o Partido Socialista aqui agora está tão preocupado com isto. Quando milhares e milhares de pessoas insistiam que este modelo não dava resposta e faziam chegar a sua opinião, nunca estiveram preocupados com a resolução que esse teria. Agora, a questão que leva aqui a esta decisão não é tanto saber se as pessoas já vêm a caminho e se perceber de facto têm condições de voltar ou não, ou de se perceber do ponto de vista político, estar a discutir o modelo de avaliação quando este acabou de ser revogado é faz sentido ou não. E na opinião do PCP não faz sentido. Independentemente de nós termos condições ou não de avisar ainda hoje as pessoas disto. Porque como bem disse o Sr. Presidente, as pessoas estavam a ligar para cá desde que souberam da revogação da avaliação para saber se nós iríamos manter esta audiência. Porque as próprias pessoas questionam sobre o sentido. Independentemente do PS entender que faz sentido continuar com este modelo de avaliação. Sexta-feira houve deputados do PS, nomeadamente um deputado que veio dar os parabéns ao PCP pela suspensão do modelo de avaliação. Mas nem sequer é isso que está em causa. Porque o que eu entendo é, independentemente das opiniões que nós tínhamos sobre o modelo de avaliação, o PCP entende que foi uma vitória da luta dos professores a suspensão do modelo de avaliação. O PS não entende isso. Tudo bem. Mas é do significado político, no fim de uma legislatura em que este modelo foi refugado, estar a discutir isto com as pessoas. Eu acho que as pessoas, assim como nós, nos questionamos disto. Certamente os pessoas do Partido Socialista também se questionaram ou não disto. É outra opinião, pois bem, votaremos então.
Senhores deputados, nós temos que repor a discussão no conteúdo do requerimento que foi feito. O requerimento do PSD não era no sentido de acabar com o modelo de avaliação, era de fazer a avaliação desse modelo. E eu vou ler. O tema era a audição parlamentar sobre a avaliação do desempenho docente. Ou seja, nada impede que neste momento se faça a avaliação do que já foi feito em termos de avaliação. Ou seja, eu só quero referir que o conteúdo do requerimento não está ferido pelo facto do modelo da Assembleia ter decidido pela suspensão do modelo. Eu vou ler o requerimento. tendo em conta que o atual sistema de avaliação de desempenho docente, que decorreu do acordo assinado no início de 2010 entre o Ministério da Educação e os sindicatos do setor, se encontra em vigor há mais de um ano. Isto mantém-se. Tendo em conta que a Assembleia da República não pode ignorar as inúmeras informações que revelam a instabilidade, as incongruências e a burocracia associada a este processo. Também é verdade. E tendo em conta que este é o momento adequado para se preparar eventuais alterações legislativas e ou regulamentares que possam entrar em vigor no início do próximo ano letivo, ou seja, o requerimento... Eu não sei se as pessoas estão a ouvir, mas... E tendo em conta que este é o momento adequado para se preparar eventuais alterações legislativas, ou seja, o PS estava eventualmente a prever que o modelo ia ser anulado e, portanto, queria começar a pensar no novo modelo, é o que eu leio aqui, o grupo parlamentar do PSD vem por este meio propor que durante o mês de março a Comissão Parlamentar realize uma audição pública, em termos a definir, que permita a auscultação de diferentes abordagens para um balanço do referido processo de avaliação docente e que permite um debate alargado sobre diferentes opções para a melhoria do sistema vigente. Foi isto que a Comissão aprovou. É isto que vamos, é sobre isto que vamos decidir. Ou seja, é uma opinião pessoal, mas de certa maneira estou a tentar ser o mais imparcial possível. O que aqui está em causa é fazer a avaliação do processo e preparar eventuais medidas legislativas futuras. Nada disso ficou prejudicado pela votação de sexta-feira.
Isto é uma decisão política, não é uma decisão processual.
Por isso mesmo é que estou a ler o requerimento. Não é. É uma questão política. É uma questão política, não é uma questão processual, mas o que a gente decide é o que está escrito, é o que foi aprovado. O que foi aprovado foi isto. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe que o facto do PSD considerar que, estaria, que seria necessário partir para um novo modelo não é uma opinião do PSD, nem parte nenhum pressuposto, parte apenas do pressuposto do cumprimento do acordo, que entretanto já foi, como sabemos, ultrapassado, mas que dizia que entre este ano e o próximo ano letivo seria negociado um novo acordo. Portanto, isso não tem nada a ver com o papel da Assembleia da República, porque isso fazia parte dos planos de negociação que já existiam, e aliás aquilo que a Assembleia aprovou foi precisamente a antecipação desse período de negociação, nada mais, nada menos. Portanto, ele já estava previsto para decorrer após o fim deste ano letivo, antecipou-se para antes do fim do ano letivo, de maneira a que esteja pronto um novo modelo no início do próximo ano letivo. Eu julgo que, quer dizer, é da mais elementar racionalidade perceber que o requerimento perde parte da sua oportunidade, se não talvez toda a sua oportunidade política. E eu julgo que o que deve ponderar na decisão da Comissão, obviamente sem prejuízo da posição do Sr. Presidente da Comissão, que nesta matéria terá de ter uma palavra a dizer, é o respeito por pessoas que tenham manifestado a sua intenção de participar. E não deve ser outro, porque julgo que sobre a questão política e a oportunidade política está muito claro que não existe. Não há fundamento político para que uma Assembleia, a um dia ou dois de ser dissolvida, chame-se um processo que acabou de remeter para o Governo. Porque também sejamos claros, o diploma que foi aprovado, Sr. Presidente, diz que o processo passa para o Governo. Claramente.
Sr. Deputado Bravini.
Sr. Presidente, vamos aqui dividir a discussão para ver se nós chegamos a um consenso que seja responsável e que nos dignifique a todos. Primeira questão, o requerimento. Quando o requerimento do PSD foi apresentado, nós não o inviabilizámos e até quando aqui fizemos uma intervenção, até fizemos alguns considerantes positivos, porque achamos e achamos que a iniciativa do PSD vinha na sequência daquilo que estava estabelecido no modelo de avaliação de desempenho, vinha na sequência do trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido na Assembleia, particularmente através do grupo de trabalho, que foi o primeiro grupo de trabalho aqui criado, que ficou com a incumbência de acompanhar o processo de aplicação do modelo de avaliação de desempenho, de acompanhar as negociações entre o Ministério e os sindicatos, etc. E, portanto, era uma hora adequada para se fazer um balanço do processo de, digamos, da aplicação do modelo de avaliação de desempenho, e por isso nós não invalidámos, pelo contrário, até aceitámos e estávamos, digamos, estamos empenhados neste trabalho de monitorização e de acompanhamento político desta matéria. Portanto, aqui eu acho que nós não temos que ter dúvida nenhuma. No momento em que foi apresentado e no momento em que nós decidimos por unanimidade e no momento em que convidámos as pessoas, tudo isso fazia parte da nossa doutrina de comissão até ao momento. Primeira questão. Segunda questão tem a ver com a decisão política da Assembleia na passada semana. E essa decisão foi uma decisão política, ela foi tomada pela Assembleia. Do ponto de vista legal, ainda não se materializou até ao momento em que o Sr. Presidente da República a promulgue e até que se esgotem todos os instrumentos de verificação da Constitucional que estão, digamos, à disposição dos grupos parlamentares. E, portanto, neste momento em que nós estamos hoje a fazer a discussão, o modelo de avaliação de desempenho está em vigor, apesar da decisão que a Assembleia tomou. E é importante que nós tenhamos consciência disto. Portanto, nós não podemos dar também, como Assembleia da República, que é um órgão de soberania, não podemos estar a dar um sinal completamente errado, que é demitirmo-nos de recolher as opiniões das pessoas que estiveram meses e meses no terreno a aplicar este modelo de avaliação de desempenho, que têm as suas opiniões, quaisquer que elas sejam, acerca deste processo, e certamente haverá pessoas que tenham opiniões muito úteis para nos transmitirem, e essas opiniões, que mais não são do que a avaliação daqueles que no terreno operacionalizaram este modelo, serão indicadores muito importantes para o futuro deste modelo ou de qualquer outro modelo que venha a ser construído. Porque qualquer que venha a ser a decisão do Sr. Presidente da República relativamente à decisão da Assembleia da República, de uma coisa nós estamos certos, é que no futuro haverá avaliação de desempenho de professores, com este ou qualquer outro modelo. E as informações das pessoas que estiveram no terreno meses e meses a aplicar este modelo, que estão disponíveis para nos dar esses contributos e que estão disponíveis para participar e confirmaram a sua participação, desculpem-me, mas eu acho que é informação útil para todos nós, se nós tivermos a humildade de ouvir as pessoas. E qualquer que seja o aproveitamento, depois lhe vamos dar. E também temos de ser nós humildes aqui, temos a consciência, eventualmente, de que o processo irá ter outro contorno. Mas a informação que nós formos recolher, eu acho que é muito importante para o futuro. E como Assembleia, nós não nos devemos demitir de receber quem convidamos e de receber as informações que as pessoas nos fazem o favor de vir trazer ao nosso convite. É apenas isto. Portanto, eu acho que nós devemos de manter a coisa por uma questão de respeito pelas pessoas e por uma questão de utilidade e de seriedade do trabalho político, retirando a cortina, digamos, da discussão que está neste momento em curso em torno da dissolução ou não dissolução da Assembleia da República.
Bom, já todos os grupos parlamentares manifestaram a sua opinião. Foi feito um avivar de memória do texto do requerimento. Não há consenso, tenho que pôr à votação. E o que eu vou pôr à votação é: realize, perante todos os argumentos que foram aqui aduzidos, tendo em conta o requerimento do PST, que foi aprovado por unanimidade aqui nesta comissão, o que eu ponho à votação é o seguinte: realiza-se ou não a audição prevista para amanhã sobre esta matéria. Quem concordar votará sim, portanto a proposta é manter o que está, quem não concordar vota não, e depois submetemos ao resultado da votação. Alguma oposição a este processo? Bom, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, isso cria um problema porque ninguém propôs, digamos, através de requerimento, que não se realizasse.
Por isso mesmo é que eu estou a dizer que ponha à votação a realização.
Claro. Mas a votação, já vimos que o Partido Socialista quer a realização da audição. Se algum partido, eventualmente, algum grupo parlamentar aqui votasse contra a audição, não poderia estar presente amanhã na audição. Não fazia sentido. Portanto, desse ponto de vista, Sr. Presidente, foi tomado por consenso e por unanimidade a decisão de fazer a audição. Havia aqui um conjunto de deputados que entendiam que, face às circunstâncias políticas e legislativas, já não se devia fazer audição. Mas o Partido Socialista opõe-se a que não se faça audição e quer fazê-la. E, portanto, o CDS-PP naturalmente estará presente na audição e acho que não é preciso votar.
Sr. Braga Negro.
Vamos seguir o regimento nesse caso. Houve uma decisão tomada para esta comissão de realização. A questão que eu coloco através do representante é saber se há algum grupo parlamentar que agora aqui apresente um requerimento. Nem contrário. Não havendo, realização.
Pronto, então amanhã às 9h30 cá estaremos para fazer a audição aos peticionários sobre esta matéria. É uma petição que tenha o número de assinaturas que obriga a audição em comissão e às 10 horas inicia-se a audição pública sobre a partir do requerimento do PSD. Desculpem lá, é que muitas vezes eu estou a falar e estou a falar para o lado, e portanto não ouvem, e eu dá-me a impressão que às vezes estou a dar mal aos meninos do básico. Eu disse desde o princípio, eu sei, Sr. Deputado, mas o que é verdade é que eu disse várias vezes que há uma petição, que eu vou ler outra vez, é verdade, não diga que não ouviram. Há uma petição que é número 159/11, segunda, que pretende a suspensão imediata do atual modelo de avaliação do desempenho docente e a sua substituição por um modelo alternativo, que é da iniciativa, a petição, da senhora Dona Ana Paula Silva Correia e outros. Este peticionário, esta petição tem o número de assinaturas que obriga a audição em comissão. Foi proposto na última reunião, cuja ata aprovámos, que esta audição fosse feita no início da audição pública sobre a mesma matéria, por uma questão de economia de meios. Por isso, marcámos para as 9h30 o início da audição, começando a reunião da comissão, começámos por ouvir os peticionários e às 10 horas segue a audição pública. Foi isso que foi proposto, que foi aprovado. Uma vez que, na sequência do que foi proposto agora e que foi decidido, amanhã às 9h30 cá estaremos para fazer a audição aos peticionários e, seguidamente, a audição pública sobre a matéria. Eu não tenho martelo aqui, mas...
Mas a Comissão de Orçamento e Finanças também discutiu esse projeto de resolução?
Bom, baixou a nossa Comissão, nós respondemos pela nossa.
Não, é que a prática desta Assembleia é que todas as auditorias, os dois pedidos de auditoria que a Assembleia tem direito, são sempre decididos em última instância pela COF, porque pode haver pedidos de outras comissões e não seguem, pela prática parlamentar que tem sido adotada, não seguem diretamente das comissões para o plenário, sem passar pela COF, tendo em conta que só se podem pedir dois, é só essa a minha dúvida. É que ao aceitarmos este, bem, não que agora esta Assembleia possa ponderar muitos mais, mas se aceitarmos este estamos a prejudicar outros que eventualmente poderiam surgir, e quem costuma fazer essa avaliação é a COF, era só para saber se houve algum pronunciamento.
Eu sou muito respeitador das hierarquias. Tenho aqui a assinatura do Sr. Presidente Jaime Gama a dizer admitido no mérito e publico se passa a 8ª Comissão. Portanto, o que eu pergunto agora é se, uma vez que já foi feita a discussão aqui, para pouparmos tempo, eventualmente até, se assim for o entendimento, já ainda ser votado na presente legislatura, se considera que aquela discussão que já foi feita se mantém válida, está aqui uma carta preparada para o Sr. Presidente, se for consensualizada, a carta segue imediatamente e poderá eventualmente ser já agendada para o próximo plenário. Alguém se opõe a que assim se proceda? Então assim se fará. comissão uma petição pública em favor do ensino da história, tem 4.960 assinaturas, vai ser elaborada a nota de admissibilidade. As petições não caducam e, portanto, a nota de admissibilidade ficará feita para o futuro. Também baixou uma outra comissão, um projeto de lei 570 do CDSPP, que reforça, propõe o reforço da carga horária para as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Bom, baixou a comissão, mas naturalmente caducará, no caso de haver dissolução. Do PCP, baixou a comissão projeto de resolução 484, que recomenda ao Governo a implementação imediata da educação sexual nas escolas. Uma pergunta ao PCP, é uma pergunta retórica, de certa maneira, mas se faremos a discussão na comissão ou no plenário. Bom, na comissão já será decidido, no plenário eventualmente ainda será possível, e eu pergunto ao PCP qual é a sua posição.
Sr. Presidente, a informação que nós temos, a reunião da Conferência de Líderes terminou hoje sem finalizar a dissolução da Assembleia e a data prevista dos trabalhos, aliás, dos trabalhos, e que vai retomar na quinta-feira. Se a Conferência de Líderes ainda marcar a reunião para a semana das comissões parlamentares, nós estamos disponíveis para fazer a discussão em comissão.
Presidente, julgo que está previsto uma hora para a audição dos peticionários em cada petição. São 17h30. O que eu propunha, e acho que...
Deputado Jornal, diga.
Sr. Presidente,
Nós, grupo parlamentar, e julgo que os outros grupos parlamentares também, já recebemos estes peticionários. Portanto, os grupos parlamentares têm informação suficiente sobre estas duas petições. E, portanto, agora trata-se de oficializar aqui na Comissão esse tipo de informação. O que eu proponho é que fosse de 30 minutos a discussão de cada petição, porque temos depois a agenda entre nós.
Essa é uma batalha que eu tenho tido ao longo destes meses, mas como os deputados sabem, normalmente o tempo é distribuído, não é? Desde que os seus deputados e deputadas tenham a devida contenção no uso da palavra, obviamente. Isto é uma formalidade. Sr. Deputado da Madeira Algaria.
Quer dizer que concordo que se possa proceder em 30 minutos a cada uma das audições.
Muito boa tarde. Vamos dar início à audição dos subscritores da petição número 155/11. Tem como primeiro subscritor a Dona Ana Paula de Gouveia Cardoso. O tema é contra os cortes orçamentais para as escolas com contrato de associação. Temos presentes, suponho que não há alteração. Paula Caiado, Tânia Galeão, Fernando Carvalho, portanto são os que foram indicados em representação dos peticionários. Esta petição é feita nos termos regimentais, uma vez que a petição tem o número de subscritores que obriga a uma audição em comissão. Portanto, foi marcado para hoje, tendo em conta o calendário previsto. A petição tem 4.822 assinaturas, ultrapassa largamente as 4 mil assinaturas que obrigam a que sejam ouvidos em comissão e também em plenário.
embora neste momento não sabemos o que é que vai acontecer, de qualquer maneira, mesmo que, como só dizer, se se tem ouvido dizer que haverá dissolução, não sabemos, é uma decisão que não nos compete, mas mesmo que haja dissolução da Assembleia, as petições não caducam e, portanto, o processo continuará. Será encerrado no que diz respeito à Comissão de Educação e depois será remetido para a Presidência da Assembleia, que depois mandará para plenário, seja nesta legislatura, seja noutra legislatura. Sejam muito bem-vindos. Esta audição é gravada para efeitos de memória futura, é elaborada uma ata. Nós fazemos normalmente, temos um ponto de abertura de 5 minutos para os peticionários acrescentarem mais alguma coisa que tenham a ver, fazerem a apresentação da petição e eventualmente acrescentarem mais algum elemento. Os grupos parlamentares farão as intervenções que entenderem, aos deputados individualmente. Devo informar que às 18 horas, também de cerca de meia hora, vamos receber os peticionários de uma outra petição sobre um assunto parecido.
Não, também nós nos incluímos.
Ah, também. Então, nesse caso, até poderíamos, não sei se já estão, os outros peticionários já estão. Se eventualmente estivessem, se não se pudessem, podíamos fazer a audição conjunta. Uma vez que o tema é o mesmo. O fim ao meio é. Uma diz contra os cortes orçamentais para as escolas com contrato de associação. Outra diz pela revogação e alteração do decreto que altera o estatuto de ensino particular e cooperativo, mas o conteúdo é o mesmo.
A intenção é a mesma, porque é a revogação do contrato.
Nós normalmente fazemos isso para já, questões regulamentares, e depois porque poderia haver a exigência das suas
posições.
Ainda não chegaram. Bom, então vamos prosseguir com a nossa audição. Às 6 horas interromperemos para prossegurmos a audição seguinte. Sendo assim, estão presentes o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. O CDS-PP também está presente na reunião, neste momento não está na sala, mas eventualmente ainda voltará. Sendo assim, eu passo a palavra.
Fernando Carvalho.
Doutor Fernando. Carlos Carvalho?
Não, essa é da outra.
Ah, não sei, sim, está aqui. Estava aqui o Fernando Carvalho, até a palavra.
Tem que ser essa aqui. Até a palavra.
Até a palavra.
Portanto, eu penso que é fazer uma pequena exposição da razão pela qual nós apresentamos esta petição, não é? Pronto, este é um assunto que penso que já é suavemente conhecido, não é, por toda a gente. Portanto, a nossa ideia e a razão pela qual eu venho aqui é para prestar um testemunho acerca do que se passou e do que se passa na nossa escola. Em particular, em relação ao Colégio Rainha Dona Leonor, e venho aqui também representar os outros pais que foram também, que assinaram também esta petição. Portanto, nós recebemos com alguma preocupação a notícia de que a legislação ia alterada no sentido de se efetuar o financiamento a estas escolas de forma diferente e, pelas informações que tivemos junto à direção e junto à escola, percebemos que isso iria provocar grandes dificuldades na futura gestão da escola, uma vez que isso iria, na prática, traduzir-se numa redução bastante grande do financiamento, especialmente nos anos seguintes, porque no nosso caso, no caso do Colégio Rainha Dona Leonor, o pessoal docente é um pessoal relativamente novo, com uma carga, com salários relativamente baixos, escalões relativamente baixos. E os valores que estavam a ser atribuídos eram valores equilibrados para o valor dos salários que têm no presente, isto é, situavam-se à volta dos 90 mil euros por turma, que foi o proposto para a alteração até ao final deste ano letivo, não é? Portanto, no caso da nossa escola, o assunto no curto prazo não era muito grave, mas percebemos que futuramente, portanto, daqui a um ano, dois anos, três anos, o assunto poderia vir a ser bastante grave. porque é natural que o pessoal, os professores progridam na carreira e que venham, portanto, a oferir de rendimentos superiores que já não seriam suportados pelos orçamentos propostos, até porque a partir de setembro, segundo nos apercebemos, pelo decreto-lei, enfim, enumerado aqui na petição, para a portaria, iriam passar para 80 mil euros por turma. Ora, qual é o nosso receio? Para já, o testemunho que o Colégio Rainha Dona Leonor está a funcionar bem. É um colégio que é desejado, digamos, isso é uma das questões, se, embora seja um colégio que pertence à rede pública, para já não é um colégio privado, é um colégio que presta serviços de educação dentro da rede pública, portanto, em termos de serviço, é um colégio público, uma escola pública, portanto, e tem preferência da maior parte das pessoas e dos pais. Se nós perguntarmos a alguém se quer ir para aquela escola, para o Colégio Rainha Dona Leonor, facilmente obtemos a resposta sim, embora nós saibamos que as colocações são feitas dentro da distribuição da rede. Portanto, em termos de projeto, era um projeto que foi feito com professores novos. Esses professores entraram praticamente saídos da faculdade, com salários relativamente baixos, e têm vindo a progredir na carreira, e a ideia era virem-se a fazer grandes professores, ser um projeto que queria ter continuidade a médio e longo prazo, e sempre melhorando, não é? Porque essa experiência adquirida a nível de ensino por esses professores iria trazer uma mais-valia. Com esta alteração de lei, penso eu que isso será posto em risco, porque haverá a tentação de se olhar para questões económicas primeiro, e tem que ser, não é? Porque para se pagar os ordenados é preciso ter-se o dinheiro, não é? E poderá eventualmente surgirem despedimentos de alguns professores, não é? E especialmente pode poder haver uma renovação por professores mais novos, não é? Sendo os outros colocados fora, e ainda por cima depois em situação que dificilmente serão, terão entrado na rede pública, não é? Uma vez que em termos de antiguidade a prestação dos anos, não é, na rede privada não conta, não é? Por outro lado, temos receio que haja uma degradação do ensino, não é? Uma vez que irá haver uma renovação, ou até no pior das situações, caso este colégio venha a fechar, a pressão dos alunos, que são cerca de 1.200 alunos, e nós recolhemos informação junto às outras escolas das escolas da Rainha, outras escolas estatais, que não têm condições para receber muito mais alunos. O próprio, numa delas, o próprio diretor me disse que, quando muito, e uma escola boa, porque nós não temos aqui um problema de dizer assim, bom, esta escola é muito boa, tem uma grande qualidade, mas outras não prestam. Não é isso que está em questão, as outras são boas também. As escolas da Rainha é um dos casos em que podemos dizer que a maior parte das escolas estão muito bem classificadas em termos de ranking e saem, por exemplo, no caso de uma delas, é a maior fornecedora de alunos para o Instituto Superior Técnico de Engenharia, não é? Que é uma referência. Portanto, o nosso receio não é que vão para escolas piores, mas sim que, saindo 1.200 alunos dessa escola, vá estragar não só o trabalho que se está a fazer lá nessa, mas também o trabalho que se está a fazer a nível da educação, a nível das outras escolas, das escolas da Rainha. Portanto, nós não estamos aqui só na defesa desta escola, mas na defesa de todos os alunos, não é? E todo o sistema de ensino dentro das escolas da Rainha. Portanto, o que é que nós pretendemos? Pretendemos que seja feita uma análise dos reais custos, porque existem dúvidas acerca dos custos por aluno dentro das escolas estatais, e que, caso esses custos sejam computáveis por esta escola, seja atribuído a mesma verba a esta escola, para que esta escola possa continuar o bom trabalho que tem tido ao longo destes anos. É isso que nós pedimos. Custa-nos ver uma coisa que está a funcionar bem, uma coisa entre aspas, será uma escola que está a funcionar muito bem, ser destruída de forma cega, digamos, por uma lei que corta simplesmente a direito, não é? Eu admito que possa haver escolas em que pudesse haver exageros a nível de verbas atribuídas, mas, como vos disse, esta escola estava a receber os tais 90 mil euros por turma, que não era, enfim, um valor exagerado, mas nesta escola não. Portanto, e gostaríamos de ver também que houvesse alguma, que existisse também alguma atenção e alguma consideração por cada caso, não é? De verem, que analisassem, que a lei pudesse contemplar diferenciação consoante as características da escola e a necessidade que há de cada escola em termos da região em que se insere, porque admito que possa haver outras escolas em sítios onde haja escolas estatais ao lado que até possam ter melhores condições e que estão vazias. Pronto, aí será uma situação diferente, não é o caso das Caldas da Rainha, não é? Portanto, isto é o que nos distingue em relação à petição seguinte. Posso-vos acrescentar já isso, que nós estamos aqui a dar um testemunho vivo, olhos nos olhos, da situação da nossa escola, portanto, para que todos fiquem a saber o caso das Caldas da Rainha. Outros casos poderão ser diferentes, mas nas Caldas é assim. Pronto, não sei se fui claro, só uma coisa que queiram perguntar.
Muito obrigado. Eu pergunto ao Sr. Deputado Bravin, Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito boa tarde aos três e obrigado por terem vindo à nossa comissão. Eu queria apenas dar uma informação que eu penso que pode ser relevante para, digamos, as vossas preocupações e a vossa posição, e que é a seguinte: com o efeito, houve, como todos sabemos, digamos, um novo enquadramento legal das escolas que prestam serviço público e que estão enquadradas através dos contratos de associação, e isso teve uma consequência também ao nível do financiamento dessas escolas, portanto isso é conhecido, mas o Governo tinha, entretanto, preparado uma proposta legislativa, digamos, que materializou em legislação, em concreto, e que reestruturava, o plano curricular hoje existente no ensino básico, particularmente no ensino básico. E essa reestruturação, essas alterações curriculares possibilitavam às escolas de reduzir a carga horária dos estudantes em algumas áreas do currículo, concentrando, digamos, horas em outras áreas do currículo, mas a redução global da carga horária dos estudantes tinha, em paralelo, uma redução da carga horária de docentes, o que significava a possibilidade também de redução de custos. Isto foi referido, foi amplamente debatido, e a decisão que a Assembleia tomou numa iniciativa de alguns partidos da oposição foi a cessação de vigência dessa legislação, que promovia alterações curriculares, que possibilitavam alterações de cargas horárias e, consequentemente, também a redução das necessidades de serviço docente e, por consequência, digamos, as necessidades de financiamento, o que possibilitava às escolas com contrato de associação alguma margem de manobra para ajustarem as suas despesas ao novo financiamento decorrente, digamos, do novo contrato. Na altura em que esta legislação foi, digamos, foi em que esse decreto-lei cessou a sua vigência, ninguém se lembrou disto, a não ser as escolas, que já recebemos no nosso grupo parlamentar e que vieram exatamente referir que essa decisão que foi tomada pela Assembleia numa iniciativa da oposição resultou em prejuízo, óbvio, das escolas, que tiveram uma redução do seu financiamento e que hoje não têm margem de manobra para adequarem a carga horária docente, o serviço docente, ao novo financiamento. Sim, claro, claro. Mas penso que não é agora, não sei se estou.
Depois dos deputados fazerem as perguntas, então farão as respostas.
Eu queria só dar esta informação, não sei se ela era do vosso conhecimento, se não, de qualquer das maneiras, é uma variável importante. Porque olhando para o futuro, e tentando equacionar o que será o futuro das escolas com contrato de associação, eu penso que esta questão, digamos, das alterações curriculares que vão ter que acontecer, qualquer que seja a geometria que resulte delas, é uma variável muito importante no financiamento futuro das vossas instituições, das instituições que prestam serviço público, e é certamente uma margem de manobra que estava à disposição das escolas e que hoje deixou de estar à disposição das escolas e que irá afetar negativamente a sua gestão financeira, independentemente dos outros considerantes todos curriculares e pedagógicos, mas no ponto de vista estritamente financeiro havia margem de manobra. E com a cessação do decreto-lei que estava em vigor, essa margem de manobra deixou de existir. E queria dar-vos esta informação, que já recebemos a associação uma das associações de escolas que presta serviço público com contrato de associação e que nos manifestou essa exata preocupação de que estavam a contar com essa margem de manobra que hoje deixou de existir. Recebemos essas pessoas a semana passada e elas entregaram-nos um documento exatamente com essa preocupação. E era tudo, era só esta informação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Tiago, PCP.
Cumprimentar os peticionários, tendo em conta que representam um conjunto de subscritores de uma petição. E a
agradecer também a exposição que fizeram. Já tivemos a oportunidade, inclusivamente, de trocar algumas opiniões sobre o assunto que aqui nos trazem. Não tenho propriamente perguntas para vos colocar, apenas da nossa parte dar nota de que acompanhamos este processo precisamente com base em dois ou três pressupostos, sendo um dos pressupostos precisamente a consideração de que não é tudo igual no ensino privado e de que existem diversas realidades, que não é um meio homogéneo, e inclusivamente aprendi que mesmo dentro do mundo da grande empresa também há realidades diferentes, como é o caso do Colégio Rainha Dona Leonor das Caldas da Rainha. E também numa audição que tivemos logo na primeira, também vos disse que o PCP não optaria por estas medidas de imposição, e se chegasse a uma situação como aquela que o PS foi confrontado, ou pelo menos nos diz que assim sucedeu, de impossibilidade de manter o financiamento adequado às escolas, que o PCP muito provavelmente mais rapidamente optaria pela nacionalização das escolas que fazem falta do que propriamente pelo garrote financeiro que vai agora prejudicar escolas que o Governo prejudicar populações perante as quais o Governo não assumiu as suas responsabilidades. E esta é que é a questão fundamental. Porque essa escola é construída por negociatas várias, certamente, mas é construída porque o Governo não garante a cobertura da rede pública total, como a Constituição, aliás, determina que deve cumprir. E posto isto, eu julgo que isso resume a nossa posição, não seria a nossa opção, pelo contrário, demos, de certa forma, combate a esta posição. Eu só pedi a palavra, de certa forma, até porque acho de tal forma... acho que é um mesquinhamento tal da nossa democracia, a intervenção que o Sr. Deputado Bravnik acabou de ter, que coloca um decreto do Governo acima das decisões da Assembleia da República. Ou seja, não é o Governo que tem que tomar as medidas para cumprir aquilo que a Assembleia determina, mas é a Assembleia, vejam bem, que tem que ter o cuidado de não bulir com os decretos de lei do Governo. Portanto, isto revela uma total subversão da hierarquia, quer da nossa democracia, quer do nosso edifício legislativo. E, portanto, eu aproveito o momento para sugerir ao Sr. Deputado Bravnik que, junto do seu Governo, tome as medidas para que a lei seja cumprida, o decreto-lei que reorganizava, nos termos do PS, que não era reorganização nenhuma, que acabava com o par pedagógico, que acabava com a área projeto, que acabava com o estudo acompanhado, reveja esse decreto para fazer, para se enquadrar naquilo que a Assembleia da República determinou, reveja o financiamento para se enquadrar então na revogação desse decreto. Não é o contrário, Sr. Deputado, tem as suas... ter o seu entendimento e as suas prioridades algo trocadas. É que a Assembleia da República nessa matéria, e ainda bem, determina mais do que um decreto-lei.
Sr. Deputado Manuel Brigadeiro, PRC.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria, em nome também do Partido Social Democrata, saudar aqui os peticionários. Vou dizer aqui poucas considerações, até porque todos já sabemos bastante de todo este historial, e se calhar fazer um ponto de situação do que é que seguirá agora, até dado as circunstâncias em que o próprio Governo do país e a Assembleia da República, o momento político que estamos a atravessar. Como sabem, as preocupações em relação aos custos médios, que também foi referida, a análise dos reais custos, foi objeto de preocupação nesta Assembleia, foi feito um requerimento por parte do PSD, depois aceito por esta Comissão, para que se pudesse pedir ao Tribunal de Contas que se fizesse um estudo para sabermos, afinal de contas, quanto é que custa um estudante ou o custo médio por aluno nas escolas públicas do país, para que se pudesse dirimir esta diferença de opiniões e de valores que existe. Hoje mesmo foi sugerido que, pelo Presidente da Assembleia da República, que isso fosse transformado em projeto de resolução, ao levar à Assembleia, e isso foi feito. Esta Comissão já tinha discutido este requerimento e, portanto, solicitou hoje mesmo, por intermédio do Sr. Presidente, que esta iniciativa do Partido Social Democrata pudesse ser de imediato agendada em plenário. Uma outra situação, como também sabem de todo este histórico, foi feita uma apreciação parlamentar por alguns partidos políticos em relação ao Decreto-Lei 138, que no fundo está aqui no cerne de toda a questão. Esse pedido de apreciação parlamentar veio a ser aprovado e esta Comissão preparava-se para discutir estas eventuais alterações a este decreto-lei. E tínhamos aqui agendado um calendário de discussão que decorreria e decorrerá até o dia 5 de abril. Este, na verdade, foi consensualizado entre todos os grupos parlamentares. Sucede que a velocidade dos acontecimentos políticos colocam-nos sobre a situação de nós não sabermos se, durante esta semana, apesar de haver fortes possibilidades, esta Assembleia vir a ser ela própria dissolvida pelo Sr. Presidente da República. E assim sendo, os grupos parlamentares do Partido Social Democrata e do CDS solicitaram a possibilidade aos outros grupos parlamentares deste calendário, que iria até o dia 5 de Abril poder ser antecipado de alguma forma, e portanto na reunião de hoje ou na reunião de amanhã poder ser feita esta discussão de uma forma mais célere. Isso deveria merecer o consenso de todos os grupos parlamentares. Sucede que o grupo parlamentar do Partido Socialista não deu o seu aval a esta agilização daqui dos processos, podemos a fazer esta antecipação, pelo que, na verdade, se esta Assembleia se mantiver em funções até ao dia 5 de Abril, nós poderemos ter discutido estas alterações ao decreto-lei. Se não, não teremos, porque o Partido Socialista se opôs, não deu o seu ágrima a que se pudesse fazer esta discussão mais celerinha durante esta semana. E também queria aqui terminar, porque, notando aqui uma situação, é que pela primeira vez, penso eu, o Partido Socialista admitiu aqui que a alteração curricular que queria fazer implicava despedimentos, apesar de ter dito por palavras mais suaves, em português mais suaves, mas são despedimentos, porque nas escolas do ensino particular e cooperativo não há contratados. Há pessoas que estão nos quadros de escolas e, portanto, nem esse argumento pode colher. E também queria dizer que este... Também queria dizer... Mas há despedimentos ou não? E também queria dizer o seguinte. É que as contas que são feitas, quer dizer, não é assim tão linear, porque eu também conheço, aliás, conhecemos todos, mas eu conheço em particular uma escola, em que a diretora dessa escola, que era do ensino particular e cooperativo, dizia que, por exemplo, se havia 46 professores que eventualmente, com as alterações curriculares, teriam que sair da escola, despedidos. E ela não queria essa situação, até porque o valor, não queria, por questões pedagógicas em primeiro lugar. Que foi isso que o Partido Socialista nunca conseguiu provar, que pedagogicamente, ou apresentar um estudo onde pedagogicamente se comprovassem aquelas alterações. E depois porque o valor das indemnizações também tem os seus custos, do ponto de vista orçamental. Portanto, não é tão linear que isso viesse de imediato poder resolver o problema económico dos colégios de ensino particular e cooperativo. Pois, eu também estou a dizer uma situação de que as escolas também sentem. Portanto, não é assim tão linear que esse pudesse ser a resolução para o problema financeiro dos colégios, do ensino particular e cooperativo. Era este o ponto da situação que nós estamos neste momento em relação àquilo que se passa na Assembleia da República e o que está aqui em causa e os timings da crise política que está neste momento a viver o país.
Muito obrigado.
Este valor
está em
discussão.
Mas eu recebo dessa informação. Bom, eu estou a saber, uma vez que não registro, não tenho mais pedidos de informação. A Comissão decidiu o requerimento do PST, foi feito, vai ser pedido ao Tribunal Constitucional, um projeto de resolução que vai ser discutido, ainda não foi a plenário, para o Tribunal de Contas fazer essa avaliação. É a via normal, a Comissão não tem meios legais para fazer. A Assembleia da República vai pedir ao Tribunal de Contas que faça esse cálculo. E, portanto, só teremos esses valores depois de ser emitido o acordo, a decisão do Tribunal sobre essa matéria. Agora eu pergunto se tem, se querem acrescentar alguma coisa relativamente às perguntas que foram feitas. Tem a palavra.
Sim,
se é preciso estar ligado. Boa tarde a todos e obrigado por nos terem recebido, obviamente. Eu estou aqui na qualidade de encarregada de educação, mas eu também sou professora na escola. E gostaria de deixar aqui claras algumas questões que se levantam tanto ao nível dos pais como dos professores daquela escola. A questão, nós percebemos muito bem que a intenção era, obviamente, reorganizar a parte curricular, no entanto, fizeram isso ao contrário, começaram pelo corte no financiamento e depois chegariam à parte curricular, que não passou, obviamente, não temos muito a ver com isso. O que temos é que esta alteração iria implicar na nossa escola o despedimento de cerca de 25 professores, dos 82 que temos, e gostaríamos de dizer que não temos ninguém a recibos verdes, todas as pessoas têm contrato e que temos 70% dos professores efetivos. A escola tem apenas 6 anos. É importante que isto fique claro. E, portanto, gostaríamos muito até de convidar todos a conhecer, porque não há essas negociatas, não há nada escondido, é tudo claro, e os professores, 70% dos professores são efetivos. Nomeadamente eu, que estou na escola há 6 anos. Gostaria também de dizer que o valor que foi definido, nós sabemos que foi ponderado, tendo em conta o ensino profissional, e é importante saber... E sei que sabem isso melhor do que o ensino profissional é outra realidade, não se coaduna com esta, falamos de outro tipo de alunos, não falamos de outro tipo de contratos, é uma perspectiva diferente do ensino e, portanto, nós aqui estamos a falar de alunos que estão no ensino regular, é uma escola que tem desde o primeiro ciclo até o 12º ano, com 1.200 alunos e as crianças, quando entram na escola, têm a perspectiva, elas e as famílias, de que ali permanecerão por muitos e bons anos com o mesmo corpo docente que conheceram. E é assim que se faz uma escola e eu gostaria muito que as públicas também pudessem ter essa perspectiva, seria o ideal. E depois gostaria também de dizer que, independentemente dos negócios que estão por trás da construção destes colégios, porque nós sabemos que provavelmente existirão, como disse o Sr. Deputado Miguel Tiago, algumas negociatas, nós somos apenas cidadãos que usufruímos daquele espaço, como podemos usufruir de um centro de saúde, um hospital, de uma outra escola. Os alunos que estão naquela escola são distribuídos pela rede de ensino, portanto pela área de residência, não há qualquer alteração nesse tipo de percurso normal e, portanto, seria muito injusto que a meio do seu percurso escolar tivessem que ser retirados da escola que tanto gostam e que injustamente vai receber um menor financiamento do que aquele que é dado à escola pública ao lado, onde os professores até estão no topo de carreira, ganham o dobro e a escola tem o dobro dos custos. Pronto, eu gostaria só de deixar este testemunho.
Muito obrigado. Desejam acrescentar mais alguma coisa? Então, sendo assim, estamos todos devidamente informados, de resto a posição era clara. Agradeço a vossa vinda, as condições também compreendem como foram, e espero que o resultado pretendido seja obtido. Muito obrigado.
boa tarde. Vamos dar início à audição aos peticionários, aos representantes dos peticionários da petição número 156/11, da iniciativa do Sr. Hernani Manuel Teixeira da Silva e outros, sobre com o tema pela revogação, alteração do Decreto-Lei 138-C, de 2010, que altera o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Esta audição é feita nos termos regimentais, uma vez que a petição tem um número de subscritores que obriga, e a base de ver com muito gosto, é que os peticionários estejam ouvidos em comissão. Tenho 5.431 assinaturas. Nos termos regimentais, temos muito prazer em recebê-los, e enquanto comissão de educação, tudo aquilo que tem a ver com a educação, com os problemas relacionados, naturalmente são do nosso maior interesse. Eles são presentes o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, do CDS, PP, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, portanto temos o espectro parlamentar atual. Normalmente nestas audições consideramos uma apresentação inicial de 5 minutos. Também os peticionários já foram recebidos pelos grupos parlamentares, portanto já está toda a gente informada do que se passa. Esta é uma formalidade que fazemos, de qualquer maneira há sempre aspectos que podem ser reforçados. Sem assim, passo a palavra para uma intervenção inicial de 5 minutos, para os deputados inscrever-se-ão para fazer perguntas, se assim o entenderem, e no fim responderão também, se assim o entenderem. Sendo assim, suponho que tem a palavra o professor Hernani Silva. Não sei se... Então, António Guerreiro, não sei se estava a seguir a ordem que me tinham dado aqui. Então, nesse caso, tem a palavra. Esta audição é gravada para efeitos de memória futura e é elaborada uma ata. De qualquer maneira, os deputados que não são aqui presentes terão sempre acesso. E no site da Assembleia e da Comissão de Educação é sempre possível consultar a gravação áudio. Tempo lá.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queremos agradecer, em meu nome, António Guerreiro, Hernani Silva e Carlos Carvalho, a oportunidade que estão a dar ao SOS Movimento de Educação, no qual estamos aqui a representá-los. É um movimento que nasceu de uma forma espontânea, como a maior parte dos senhores saberão, e que vem à raiz de um decreto-lei que foi criado pelo Governo em novembro de 2010 e que altera as regras de financiamento aos estabelecimentos de ensino com contrato de associação. Por acharmos que, de facto, este decreto-lei não cumpre com a regra base e da sustentabilidade pelo qual a portaria, que foi depois criada no dia 29 de dezembro após a promulgação do Sr. Presidente da República, temos mostrado a nossa indignação por vários meios, inclusivamente na Assembleia da República, e pelo qual foi criada a petição para pedir a revogação e alteração do mesmo decreto-lei. Os fundamentos são essencialmente um, ainda que haja alguma discordância sobre o próprio objeto do decreto-lei com o articulado, mas isso eu deixo para os especialistas, achamos que o Ministério da Educação, ao criar este decreto-lei, baseia-se num valor custo-aluno-ano, que até à data ainda não conseguiram nos provar que, de facto, esse valor é um valor real. E é exatamente esta indignação, portanto, nós queremos colaborar e achamos, enquanto pais dos alunos, queremos, de facto, colaborar com a situação económica do país. Sabemos que tem que haver cortes, tem que haver ajustamentos, mas queremos que eles sejam com alguma equidade. Ou seja, que os cortes financeiros às famílias que têm os seus alunos a estudar, e pela liberdade de escolha, queremos que os cortes sejam de igual forma para as escolas estatais como para os estabelecimentos com contrato de associação, mas que, ao fim e ao cabo, estão ao serviço público. E para isso tem que haver, de facto, o custo aluno que seja real e que seja verdadeiro, coisa que até então, e segundo já vários partidos também o pediram, o Ministério da Educação não consegue mostrar o valor custo ano, nem aluno, nem turma. Como também é sabido, o tema encontra-se no Tribunal de Contas, que julgamos e queremos acreditar que até junho o Tribunal de Contas possa fazer o justo valor do custo aluno-turma, e se ficar provado que são os 3.750 euros que a senhora ministra Isabel Alçada preconiza, teremos que os aceitar. Mas temos fontes, temos os nossos estudos também, e que está muito longe de ser real. Portanto, o valor custo médio aluno, isto é uma matéria de facto delicada, mas pelo movimento SOS Educação, ronda os 5.750. Portanto, há aqui uma grande disparidade no princípio básico de que este decreto-lei é fundamentado. E por isso, a nossa indignação, porque não sabemos o futuro, o que está aqui em causa é o futuro e a realidade hoje em dia das escolas com contrato de associação. Desde dezembro criou-se uma grande instabilidade nestas escolas. Acontece que é um facto hoje real, e em 3 meses que levamos do ano 2011, a instabilidade está criada nas escolas. Estamos a falar de milhares de professores que não sabem o seu futuro a partir de setembro de 2011. Estamos a falar de milhares de alunos que não sabem qual vai ser a sua escola. São mais de 50 mil alunos que não sabem qual é a sua escola a partir de setembro. E isto porque as direções destes colégios, destes estrenados de contrato de associação, têm alguma dificuldade em conseguir gerir o corte de 30% que foi imposto por este decreto-lei. Sendo que nada foi ainda, de facto, alterado até à data, após muito debate, após muitas reuniões, após muitas petições, na realidade nada foi alterado até agora. E não queremos que este assunto caia sem, de facto, haver aqui responsabilidades ou que se apure os números, na verdade. Portanto, continuamos preocupados com a realidade de hoje, que é os nossos filhos já terem perdido alguma qualidade escolar, portanto, todos os custos que antes eram inerentes a aulas suplementares de apoio aos pais, aulas que eram dadas para apoios a crianças com dificuldades, tudo isso já acabou a partir de janeiro de 2011. A instabilidade está criada, a instabilidade nos pais está criada, e queremos que, de alguma forma, se tente apurar, como vos digo, a realidade dos custos de uma escola do Estado. Se é isto que está aqui em causa, e se foi para isto que foi criado este decreto-lei e a respectiva portaria, que se faça então verdade deste mesmo tema. Eu reservaria o resto do tempo, eventualmente, para os meus colegas do Movimento SOS Educação, ou para... mas basicamente era para fazer este anúncio. Não sei se querem acrescentar alguma coisa.
Muito obrigado, é bom.
Pronto, só para complementar aquilo que o António disse, na realidade, a nossa opinião é que este decreto-lei, principalmente a sua portaria, foi criado um pouco da frente para trás. Ou seja, todos nós, nas nossas funções, sabemos que para chegarmos a uma conclusão, temos que, ao fim e ao cabo, ter uma matéria introdutória, temos que fazer a sua análise, a sua apreciação e depois tiramos as conclusões. E eu penso que, neste caso, começou pelas conclusões. Ou seja, definiu-se o valor, não sabendo bem de onde é que ele aparecia, até hoje não se sabe, e a questão que nós, ao fim e ao cabo, pedimos com esta petição é a revogação do decreto, para que este processo seja feito realmente com pés e cabeça, ou seja, que se inicie aquilo que o António já disse da aflição do valor, que se vejam as escolas per si, tanto a nível regional como a nível do próprio concelho onde se situam. E que depois de tudo isto feito, e espero que o Tribunal de Contas lá chegue também, então sim, tirar as conclusões e, como disse o António bem, se for esse o valor, então nós estamos em pé de igualdade com as escolas de administração pública e assim temos que aceitar essa decisão. Não aceitar fatos consumados sem ter havido um estudo prévio e conclusões prévias que permitissem chegar a esta situação. Queria só acrescentar isso como forma, não de dizer a nenhum dos presentes como devem fazer as coisas, mas isto aplica-se tanto à nossa família, como aos nossos trabalhos, como às nossas empresas, e neste caso como ao nosso país, e muito mais à educação. Era só isso que eu queria dizer.
Muito bem. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, CDS-PP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários, é muito rápido. Conhece as posições do CDS-PP sobre esta matéria e, portanto, escuso de enumerá-las. Nós pedimos a apreciação parlamentar deste decreto-lei, que foi aprovada em plenário e, portanto, baixou esta comissão. Tivemos um período em que as pessoas puderam participar e diversas instituições dar o seu parecer sobre este decreto-lei. Ainda hoje o Conselho Nacional de Educação deve dar o seu parecer sobre esta matéria. E a informação que nós temos é que ainda pode ser possível, apesar da crise política e da dissolução anunciada,
tentar alterar o decreto-lei nesta sessão legislativa. Porque a informação que nós temos, o Sr. Presidente há pouco transmitiu, é de que haverá ainda uma comissão de educação e, portanto, após isso haverá um plenário. E, portanto, em princípio, esta matéria será agendada para a próxima comissão de educação e, se houver uma maioria parlamentar para que se altere em comissão este decreto-lei, nós tentaremos, naturalmente, evitar aqueles danos que já foram cometidos contra as escolas com contrato de associação e melhorar naturalmente o decreto-lei, designadamente na questão do financiamento, para que se possa apurar realmente qual é o custo, o valor do custo para aluno por turma no ensino estatal e aplicar ao ensino particular e cooperativo. Portanto, há aqui uma réstia de esperança, apesar de tudo.
Muito obrigado. Eu queria só salientar um aspecto que o pessoal entendeu que era importante ter o parecer do CNE. E foi por isso que ainda não se procedeu, não se avançou com o processo, uma vez que o CNE está reunido neste momento em plenário e nós entendemos que era necessário ter esse parecer. De qualquer maneira, tudo leva a querer que ele venha a tempo de se poder dar o seguimento adequado. Não registro mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, também conhecem as nossas posições, já tivemos a oportunidade, inclusivamente, de trocar algumas opiniões. Independentemente das considerações que tínhamos sobre as alterações propostas pelo PSD e CDS, aquela que é a nossa posição de fundo mantém-se. Também agora não há certeza sobre a possibilidade de vir a discutir essas propostas, tanto quanto percebi, tendo em conta que o PS inviabilizou a sua discussão hoje, foi aquilo que percebi há pouco da intervenção do PSD. Pronto, independentemente de tudo isso, aquela que é a nossa posição de fundo mantém-se, e daí também termos viabilizado e, de certa forma, apoiado a possibilidade de apurar o quanto melhor quais são efetivamente os gastos, mas não numa perspectiva de querer sobrevalorizar a escola privada em função da escola pública ou vice-versa, mas efetivamente para conhecer quais são as diversas componentes que devem ponderar no financiamento das escolas com contrato de associação. No entanto, o PCP continua sem abdicar de uma questão que consideramos elementar, que é a de considerar que mesmo dentro dos contratos de associação há que haver uma fiscalização bastante mais apertada e há que haver também uma reponderação de muitos contratos de associação. Obviamente que o que se exigiria de um governo era que tivesse a coragem de fazer isso e não de fazer todos os contratos de associação pagar pelos erros que admitimos que possam existir em alguns. O governo hostilizou essas escolas genericamente, tentando pôr todas no mesmo saco, sem ter a coragem de identificar quais são objetivamente os problemas, quais são as falhas e de, se assim se justificasse, inclusivamente acabar com contratos de associação que não se justifiquem. Ora, não foi esse o caminho e, portanto, da nossa parte não subscrevemos a forma como o Governo lidou com esta matéria. Aliás, temos dado um contributo aqui para que se desempate este problema e, obviamente, continuaremos a fazê-lo, embora também não possamos apoiar alguma perspectiva que vem presidindo às intervenções, nomeadamente dos partidos da direita, que, de certa forma, aproveitam esta questão e, obviamente, sem desprimor das suas posições, esta é a nossa interpretação das suas posições, para querer sobrevalorizar a escola privada quando comparada com a escola pública. E, obviamente, também não podemos incorrer nesse rumo, nem permitir que esse seja o rumo trilhado. Portanto, da parte do PCP, também conhecem a nossa posição. Eu gostava apenas de deixar estas notas sobre as nossas posições e também de agradecimento à vossa exposição e uma saudação também à vossa persistência nesta matéria. E, de certa forma, se não fosse essa persistência, tenho dúvidas que tivéssemos já chegado até aqui. Agora, a petição não caduca e, portanto, a próxima Assembleia da República que vier a constituir-se terá também ainda a oportunidade, independentemente do desfecho que venha a ter a apreciação parlamentar, terá ainda a oportunidade de se pronunciar sobre esta matéria.
Sr. Deputado Amador Albergaria.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu aproveitava também para cumprimentar os peticionários em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Vou ser também breve, até porque todo o histórico da relação do Estado com os colégios de ensino particular e cooperativo e os seus contratos de associação é bem conhecido. Todos conhecemos as posições de cada um dos partidos e o que é que em cada momento cada um dos partidos foi fazendo. Queria dar-lhes, ainda há momentos antes de vocês entrarem, tivemos outros posicionários com um objeto diferente, mas com um fim é exatamente o mesmo, e já aqui tivemos uma vez mais hoje esta discussão. Mas queria-vos dar algumas notas, algumas coisas também já foram esclarecidas em relação ao que está neste momento, aos prazos que estão neste momento em causa, também porque a situação política do país, entretanto, se alterou e a própria Assembleia está aqui pendente de alguns prazos que não dependem exclusivamente da Assembleia da República, mas de outro órgão, como vocês todos sabem. Em relação ao valor-custo, como também é de vosso conhecimento, o Partido Social Democrata fez uma proposta que veio a ser aceita nesta mesma comissão para que pudesse ser, enfim, averiguado por uma entidade que se depois entendeu que deveria ser o Tribunal de Contas pela sua imparcialidade, isenção e experiência na matéria, porque a Assembleia da República pode pedir duas auditorias por ano ou por sessão ao próprio Tribunal de Contas. Isso foi aqui aprovado. O Presidente da Assembleia da República entendeu que sobre essa matéria seria fundamental fazer-se um projeto de resolução que viesse a ser aprovado. Esse projeto de resolução foi feito, baixou à Comissão, e a nossa proposta de hoje para o próprio Presidente da Assembleia é para que o projeto de resolução possa passar de imediato à votação em plenário. Portanto, é esse pedido que a Comissão irá fazer e que foi aqui consensualizado e irá fazer. Portanto, o Tribunal de Contas só a partir desse momento é que será notificado ao pedido, ao requerido, ao Tribunal de Contas para que comece a elaborar esse estudo, que é fundamental para, de uma vez por todas, possamos consensualizar qual é que é o custo real de um aluno numa escola pública do Estado, não é? Para que se possa ver essa comparação e acabarmos com estas dúvidas se é mais, se é menos, e com estes valores dispares. Em relação à apreciação parlamentar, também é do vosso conhecimento que o PSD apresentou uma apreciação parlamentar. Essa apreciação parlamentar foi aprovada pela Assembleia da República e teve depois, baixou a esta comissão, como já aqui foi dito, e foi consensualizado dentro desta comissão um calendário que foi consensualizado antes de se instalar a crise política, depois do pedido de demissão do Sr. Primeiro-Ministro. E essa discussão far-se-ia nesta comissão até o dia 5 de abril. Dá-se a circunstância de, ao ter mudado as condições políticas e os prazos políticos neste país, o CDS-PP e o Partido Social Democrata solicitaram que se pudessem encurtar estes prazos, nomeadamente discutindo-se hoje ou amanhã, já na especialidade, as aprovações a esse decreto de lei. O Sr. Presidente entendeu, como esta tinha sido uma decisão tomada por consenso, que deveria merecer esta antecipação de datas ou de cronograma, o consenso de todos os partidos. O Partido Socialista entendeu não dar a sua concordância e, portanto, nós estamos remetidos para o calendário que sempre tivemos desde o início. Se a Assembleia, entretanto, for dissolvida nos próximos dias, ficará prejudicado. Se passarmos para lá do 5 de Abril, como vão sendo dadas, ou foram dadas agora algumas indicações nessa possibilidade, pode ser que nem consigamos vir a discutir na especialidade esta matéria. Portanto, é este o ponto da situação, tendo em conta todos os procedimentos regimentais e as normas que temos na Assembleia da República, conjugando com a crise política que fez encurtar, ou que fará encurtar, todo estes prazos. Portanto, era este o ponto da situação que vos queria deixar aqui da parte do Partido Social Democrata, mais do ponto de vista logístico, digamos assim, operacional, porque do ponto de vista das posições de cada um, todos já sabemos qual é a posição e quais foram as posições adotadas pelo Partido Social Democrata nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Durago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, agradecer aos peticionários terem-nos trazido aqui, assim, as suas preocupações. Nós já temos tido a oportunidade de discutir sobre estas matérias. Creio que os peticionários foram recebidos por todos os grupos parlamentares, foram também recebidos pelo Bloco de Esquerda, e já conhecem, portanto, qual é a nossa posição sobre esta matéria. Como sabem, de forma ideal, nós entendemos que, com uma extensão e uma cobertura universal da rede pública, os contratos de associação não se justificariam. mas a verdade é que a rede pública tem dificuldades absolutamente óbvias e, portanto, há carências que têm que ser colmatadas pelos colégios que, de facto, prestam aquilo que é serviço público educativo, na ausência daquilo que é serviço público direto do Estado. E temos tido grande dificuldade em compreender porque é que o Governo, de facto, não teve um planeamento desta questão com alguma racionalidade. Ou seja, porque é que a meio de um ano letivo altera os valores de financiamento aos colégios com contratos de associação. E também, sucessivamente, fomos perguntando à Sra. Ministra em todas as ocasiões que tivemos porque é que é estabelecido este valor, não só para este ano, mas para o próximo ano letivo em particular. Porque é que este valor é feito em referência ao financiamento que é dado às escolas com cursos profissionais, às escolas profissionais privadas, quando sabemos que até nas escolas profissionais privadas há 4 escalões de financiamento, enquanto para os colégios com contratos de associação é estabelecido apenas 1 escalão de financiamento, independentemente do nível de ensino que é ministrado. E, portanto, temos alguma dificuldade em perceber tudo isto. A verdade é que, enfim, os senhores deputados que apresentaram nesta Assembleia as apreciações parlamentares já deram conta do calendário relativamente apertado e incerto que temos pela frente, mas também, como dizia agora o Sr. Deputado Amadeu Albregaria, as petições não caducam, ao contrário do plenário da Assembleia da República dos seus representantes eleitos, com a dissolução as petições não caducam e, portanto, numa próxima Assembleia, esta petição terá necessariamente que ser discutida em plenário e, portanto, eu creio que continuam abertas as possibilidades de haver algum tipo de intervenção que permita, de facto, que os colégios com contratos de associação cumpram aquilo para que existem os contratos de associação, que é assegurar a ausência e a carência de rede pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravenico, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, o nosso cumprimento aos 3 representantes dos peticionários e o agradecimento pela vossa disponibilidade em virem aqui, digamos, dar-nos mais informações para daquelas que já tiveram a oportunidade de nos dar e que também acompanham a petição. Não vale a pena estar a repetir, digamos, todo o nosso posicionamento, todas as nossas coordenadas nesta matéria, portanto, elas são conhecidas de todos, particularmente daqueles que estão diretamente envolvidos neste processo. Queria aqui, no entanto, referir um ou dois aspectos que eu acho que são importantes para posicionar claramente, digamos, aquilo que são as decisões dos grupos parlamentares. A primeira questão tem a ver com o facto, digamos, de ter ocorrido um processo negocial, independentemente da opinião que cada um de nós possa ter sobre a forma como ele decorreu. Ele ocorreu e levou a um acordo. Esse acordo foi celebrado e, digamos, e teve as suas consequências. Outra questão muito importante é que, como o Sr. Deputado Amadeu Albregaria referiu, está em curso nesta comissão um processo legislativo de apreciação parlamentar do decreto-lei, que já foi aqui referido. E existe um calendário para essa apreciação parlamentar que foi consensualizado nesta comissão e que pressupunha, até ao dia de hoje, a recepção de um parecer que nós próprios solicitámos ao CNE. Ora, seguindo, digamos, a solicitação, a proposta de antecipação que foi feita pelo PSD e pelo CDS, nós poderíamos estar a decidir sem sequer levar em consideração um parecer que nós próprios solicitámos ao Conselho Nacional de Educação, que eu acho que era, enfim, um princípio a evitar para respeitarmos as nossas próprias posições e, digamos, as solicitações que nós próprios fazemos. Ainda se colocava a questão do processo, em especialidade, poder ocorrer amanhã. Manhã. Acontece que amanhã de manhã nós temos uma iniciativa agendada que hoje mesmo confirmamos e que tem a ver com a avaliação de desempenho. Portanto, não havia condições objetivas do ponto de vista operacional, nem havia, na nossa opinião, não estavam reunidos os requisitos de mantermos o respeito por nós próprios e pelo trabalho daqueles a quem solicitámos uma opinião. De maneira que entendemos que não estávamos em condições, da nossa opinião, de alterar o calendário que estava estabelecido. Nós não sabemos quando é que vai ser tomada uma decisão pelo Sr. Presidente da República e, nessa circunstância, mantemos, digamos, a nossa planificação. Queremos ouvir aqueles a quem pedimos opinião e que solicitamos uma opinião formal, o caso do Conselho Nacional de Educação, e depois, no debate, na especialidade, cada grupo parlamentar apresentará as iniciativas que muito bem entender, e a Assembleia, se ainda existir nessa altura, tomará uma decisão, e essa decisão prevalecerá. Portanto, é uma questão de respeito pelas instituições e pelos compromissos que nós próprios assumimos connosco e para com os outros. E gostava que isto ficasse bem referido, porque não há aqui, digamos, só uma questão política, há uma questão formal e de respeito pelas pessoas e pelas instituições. Era só isso.
Muito obrigado. Eu suponho que ainda tem alguma coisa a acrescentar.
Duas questões.
Então, tem a palavra, por favor.
Bom, quero agradecer a todos os partidos da oposição com assento parlamentar todo o apoio que até à data manifestaram ao SOS Movimento de Educação, que é de facto de salutar e um bem-ajam a todos vós. Temos aqui duas ou três dúvidas e questões que vos queríamos também colocar. Parece-me então que é legível que se até ao dia 5 de Abril o Sr. Presidente da República assumir ou não der, enfim, estiver de acordo com o pedido de demissão do Sr. Primeiro-Ministro, há a hipótese de que este decreto de lei seja trabalhado na Assembleia da República. É mais ou menos isto, não é? Mas se entretanto houver a dissolução do Governo, teremos que esperar uma nova Assembleia. Ok. Muito obrigado.
Uma correção. A demissão do Primeiro-Ministro não implica a dissolução da Assembleia.
Certo.
O que é, isso é diferente. O Presidente da República poderia, com a mesma Assembleia, nomear outro Governo. Acontece é que tudo leva a crer que haverá dissolução da Assembleia. Se houver dissolução da Assembleia, haverá eleições no dia 5 de junho, em princípio. Depois a nova Assembleia instalar-se-á, por finais de junho estará a funcionar, então nesse caso o processo continua normalmente. O processo da petição. O processo que tem a ver com todas as iniciativas legislativas da Assembleia, se não tiverem votação final global até o último plenário desta Assembleia, que provavelmente será no dia 6 de Abril, então caduca. Se conseguisse o processo todo se resolver no sentido de ir à votação dia 6 de Abril, fica o conflito resolvido.
Só mais uma pequena dúvida. Se é isto que eu percebi, está pendente neste momento uma audição ao CNE para que a avaliação dos custos chegue ou que passe para o Tribunal de Contas, ou não é bem isto?
Não. Vamos por sempre. Não, nós pedimos um parecer ao CNE genérico concretamente a questão do financiamento e o decreto-lei, tudo isso tem a ver com o financiamento do ensino, dos estabelecimentos de ensino com contrato. O Tribunal de Contas é outro assunto, ou seja, a Assembleia da República decidiu pedir, a partir de um requerimento que foi aqui aprovado, uma auditoria do Tribunal de Contas para apurar o custo aluno no sistema público. Nos tempos constitucionais, a Assembleia da República só pode pedir esse parecer através de uma decisão, de uma resolução aprovada em plenário. Essa resolução ainda não foi aprovada, porque tem mecanismos próprios. Será, naturalmente, aprovado no próximo plenário, e só depois disso é que o Tribunal de Contas é mandatado para fazer isso. De qualquer maneira, isso não caduca. Se for decidido, ainda na atual legislatura, pedir ao Tribunal de Contas esse estudo, depois quando o estudo vier, terá a validade que tiver e que será depois utilizado para a Assembleia da República e para o Governo, e passará, obviamente, sendo o Tribunal, passará, obviamente, a ter o poder de uma decisão do Tribunal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Agradeço também a forma como nos receberam aqui, e queria só colocar mais uma ou duas questões. Há pouco tempo foi decretado pela oposição parlamentar o fim da vigência da possível reforma do ensino básico, que entraria em vigor a partir de setembro de 2011. Sabendo nós de antemão que, e dito pela Sra. Ministra, este novo modelo de financiamento já tinha em conta a reestruturação que ia haver com o ensino básico, sendo decretado o fim da vigência, se anteriormente as escolas, dito pelos vários diretores, não conseguiriam sobreviver com o valor que estava aprovado, como é que vai ser agora se realmente esta vigência permanecer e a reforma do ensino básico não avançar e continuarmos com o estudo acompanhado à área de projeto e dois professores em educação visual, o que vai aumentar o custo com o pessoal docente? Não sabemos se isto também, se houver dissolução da Assembleia, se isto para, se não para. Depois foi...
Já essa informação para ficar esclarecido. A Assembleia decidiu pela sensação de efeitos, portanto ficou de lado. E a Assembleia é soberana, tomou essa decisão, está devidamente tomada. As consequências, depois, a nível do Executivo, caberão ao novo Governo que aparecer na sequência das novas eleições, que, entretanto, terá que adaptar o seu programa e o seu orçamento à decisão da Assembleia da República.
Na semana seguinte a ter sido terminada a vigência da nova reforma, sai uma lei que regulamenta o novo estudo acompanhado. Isto nas escolas causou algum mal-estar, porque na quinta-feira, salvo erro, é terminado o fim da vigência de uma reforma e na segunda-feira seguinte sai em Diário da República a reestruturação do estudo acompanhado para o ano letivo 2011-2012. Não sabemos muito bem, as escolas não sabem muito bem como é que deverão lidar com essa situação. Queria também, ele, o Sr. Deputado Bravo Nico falou na questão dos acordos, não vamos aqui, já foi pública a posição do SOS em relação ao acordo que estabeleceram com a AEP, só também perguntar, nesse acordo, foi numa das cláusulas do acordo, previa um aumento do financiamento para este ano letivo de mais 5% do que estava previsto, e se ainda não saiu, não sei se em despacho, se importaria também. Em que ponto é que está essa situação? Porque, como deve ser conhecimento de todos vós, grande parte destas escolas, e por esforço dos seus docentes e não docentes, é que estão a sobreviver, e vocês todos saberão com certeza que há professores e não docentes a abdicarem parte do seu salário para que 50 mil alunos possam continuar a ter aulas e 100 mil famílias possam continuar a ter os seus filhos nas escolas que escolheram. São algumas dúvidas que ainda temos.
Bom, de facto, a Assembleia da República tomou decisões no âmbito das suas competências. Agora, todas aquelas iniciativas anteriores do Governo que fiquem dependentes dessas iniciativas automaticamente caducam ou terão que ser adaptadas à nova situação saída aqui da Assembleia da República. Muito obrigado pela vossa colaboração. Vamos ver agora, esperar, estamos todos numa situação de alguma insegurança no que diz respeito ao que está passado aqui por diante. Vamos deixar seguir os acontecimentos. Muito obrigado. Senhor Deputado do Bravo Nico. Portanto, vamos assentar que ainda temos mais uma ou duas reuniões da Comissão. Eu vou pedir aqui à doutora Teresa e à doutora Cristina que façam o levantamento daquilo que está pendente da Comissão para vermos o que é que podemos resolver. Se a Conferência de Líderes decidir que na sexta-feira não há plenário, teremos uma reunião da Comissão na sexta-feira e, se for necessário, na segunda-feira, para ter tempo de preparar tudo aquilo que for aprovado em Comissão para ir a plenário. Portanto, temos... Podemos ter eventualmente até haver a dissolução. Não, o que é que acontece? Portanto, teremos a reunião normal. Atenção, teremos a reunião normal na terça-feira. A reunião de sexta-feira é que fica em alternativa à segunda. Ou seja, se houver plenário na sexta-feira, podemos ter para aquelas situações que forem necessárias. Se não for necessário, por isso é que eu pedi que se fizesse o levantamento das matérias que estão pendentes na Comissão, para ver se precisamos ter uma reunião na sexta-feira, se for caso disso, na segunda e na terça, para deixar tudo ocupado, para não deixar caducar aquilo que eventualmente possa ser ainda aprovado, e também sem fazermos propriamente as coisas em cima do joelho. Sr. Deputado Ana Drago.
Sr. Presidente, se não me engano, no dia 5 nós temos uma conferência sobre educação especial. Mantemos essa conferência. Pronto.
Era uma, agora, outro aspecto que eu queria, uma vez que já temos elementos que no início da reunião não tínhamos. De facto, do ponto de vista formal, pode-se realizar a conferência. Coloca-se um problema que se põe relativamente à outra matéria, ou seja, faz sentido. Nós agora já temos estes dados objetivos, estamos a discutir uma matéria que caducará automaticamente, uma vez que uma nova Assembleia poderá. Eu talvez acho que fosse mais correto, perante esta informação, cancelarmos a realização da conferência e pronto, fica o nosso simpático desejo de realizar, mas que não seria correto. Para não sermos apanhados com aquela situação que vimos há pouco, das pessoas terem que ser informadas na mesma. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, apenas para dar nota que estou de acordo, que o PCP está de acordo com o cancelamento, não porque não seja necessário fazê-la, mas porque eu julgo que até poderia ser, de certa forma, incompreendido por pessoas virem aqui dar um contributo para um trabalho que obvia e objetivamente a Assembleia com quem está a falar não poderá cumprir, porque será dissolvido um dia depois. E, portanto, parece-me que seria, talvez até de bom tom, no contacto que se for fazer com essas pessoas, de que a Comissão certamente deixará, lançará raízes, digamos assim, para que a próxima Comissão possa vir a ponderar essa audição, mas que de facto não se realiza agora. Mas acho que até ficava bem dizermos que poderemos deixar alguma nota para que a próxima Comissão que se venha a constituir pondere fazer isso. Obviamente não podemos condicionar, mas podemos deixar a nota que pelo menos vontade existe.
A mesma situação se põe para a audição sobre a missão dos relatórios de Estado. Estava prevista para o dia. Vai ser preparada uma carta a informar que será distribuída imediatamente por todos os inscritos, a dizer exatamente isso. Naturalmente, o programa ficará em arquivo, o programa que tinha sido aprovado ficará em arquivo, depois a nova Assembleia entenderá ou não concretizá-lo a devido tempo. Eu peço à Comissão carta branca para mandar essa carta. Sr. Deputado Bravo-Nico?
Sim, Sr. Presidente, é apenas dizer que nós não nos oporemos ao consenso que se gerar aqui em torno, digamos, desse possível cancelamento, mas que se optasse pela realização também não nos oporíamos a isso pelas razões que já expendemos anteriormente. Portanto, até porque aqui não há nenhum processo legislativo daqueles determinante, não é? Portanto, é um trabalho de acompanhamento e de monitorização. E, portanto, mas de qualquer das maneiras não nos oporemos a qualquer que seja a decisão que entenda por bem tomar.
Bom, ainda está em aberto da Conferência de Líderes, a próxima Conferência de Líderes, é que vai decidir sobre quais as atividades da Assembleia pós-dissolução.
Eventualmente, se a Comissão apresentar uma proposta formal, dizer nós queremos realizar isso, pois eu levarei à Comissão, à conferência, ou melhor, levarei ao Sr. Presidente, para que todos eles decidam, mas suponho que não seria muito, muito adequado. Bom, vamos continuar com a nossa ordem do dia. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro para proceder à apresentação do relatório sobre o projeto de lei 534, subscrito por PSD, PS e CDS-PPS. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, finalmente tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, este projeto de lei resulta de uma, ou esta alteração à atual lei do regime jurídico dos Conselhos Municipais da Juventude resulta de um trabalho muito aprofundado que um grupo de trabalho constituído por efeito, onde os grupos parlamentares do PS, PSD e CDS-PP estiveram presentes, desenvolveram. Desse trabalho, que tinha como missão avaliar como estava a ser implementada a atual lei, sendo certo que sabia-se que havia muitos municípios que não a estavam a aplicar devido a um conjunto de dúvidas que existiam relativamente a algumas até de questões de constitucionalidade da própria lei e, portanto, quisemos fazer fez-se um trabalho nesse grupo, do qual eu até, curiosamente, fui coordenador. E nesse grupo de trabalho desenvolveu-se e ficou-se a perceber melhor algumas das situações. Desse grupo de trabalho, não podia ser o grupo de trabalho a apresentar uma proposta, mas os grupos parlamentares conseguiram chegar a entendimento sobre uma proposta que eu entendo e também é aqui dito no relatório, que foi a proposta possível, mas uma proposta que eu acho que resolve as principais questões. E as questões de constitucionalidade ficaram mais esclarecidas depois do próprio provedor de justiça, em janeiro passado, ter vindo a clarificar o assunto. E, portanto, sendo certo que algumas das dúvidas que os municípios levantavam eram de ter em conta. E, portanto, deste trabalho que resultou em audições, e algumas delas por escrito, outras presencialmente, resultou um projeto de lei que tem várias alterações e, portanto, as alterações são sobretudo, explicando ou simplificando muito rapidamente, no sentido de flexibilizar a composição e a capacidade de voto através da não obrigatoriedade da inscrição das associações estudantes e académicas no Registro Nacional de Associativismo Jovem, ou seja, este é um dos problemas que a forma como está feito, quem toma as decisões no Conselho, apesar da participação ser muito abrangente, mas quem toma as decisões, em muitos casos, veio-se a verificar que podiam ser só praticamente os partidos políticos lá representados. E, portanto, neste sentido, esta proposta melhora ajuda a resolver essa questão. Relativamente à questão dos parceiros também, que havia aqui dúvidas sobre se era obrigatório ou não, o Conselho Municipal da Juventude passa a ter um estatuto que mais ninguém tem na vida de um município, que é serem consultados para participarem na elaboração do orçamento e plano de atividades. Sendo certo que essa havia dúvidas sobre relativamente ao parecer, que ele era efetuado depois da reunião de Câmara, e podiam ser ou não ouvidos antes, portanto agora fica claro que são ouvidos e que dão um parecer a seguir. Portanto, há uma participação mais efetiva de parte do Conselho Municipal da Juventude. Havia também algumas questões relativamente ao funcionamento da composição, caso quem preside este órgão presidente da Câmara, e caso ele não estivesse, como é que era feita a condução dos trabalhos. Portanto, também esse assunto também se resolveu. E a questão também mais... Há também uma questão importante que tem aqui a ver diretamente com a área da educação, que é, e era uma das questões também levantadas, que era o Conselho Municipal de Juventude, é que elegia um representante do município, uma coisa que não faz sentido, não é? O representante do município é o município que deve eleger, e passou então o Conselho a eleger um representante seu no Conselho Municipal de Educação, e depois vai exigir uma outra alteração. E a última questão também, que era uma questão também muito, muito importante, tinha a ver com a questão do financiamento das atividades. O que estava na anterior lei era que, basicamente, ou podia acontecer uma coisa do tipo, o Conselho propunha, aprovava e a Câmara tinha que pagar qualquer que fosse a iniciativa, que era uma decisão do Conselho. Neste momento a questão é resolvida usando um texto até de uma proposta da Associação, ou da proposta que está em vigor na região autónoma da Madeira, que é garantir a parte logística e financeira, como é óbvio, é dado apoio ao Conselho Municipal da Juventude, mas é preciso respeitar a autonomia financeira dos municípios. Portanto, Sr. Presidente, relativamente aos parceiros que são normalmente pedidos, portanto, foram ouvidas instituições para dar opinião antes de existir este projeto de lei. Os parceiros atuais ainda não estão disponíveis, portanto, eu também só recebi a nota técnica. A Comissão de Ambiente funciona um bocadinho diferente daqui da Comissão de Educação e, portanto, a nota técnica foi-me disponibilizada na semana passada, após até alguma insistência, portanto, imagino que os parceiros estão pedidos, mas não estão disponíveis e, portanto, o relatório foi feito para cumprir os prazos aqui da Comissão, foi feito sem essa participação, sobretudo uma que é obrigatória da Associação Nacional de Municípios. Mas, em todo caso, independentemente disso, até porque quem está responsável por, ou quem é a Comissão responsável por este projeto é a Comissão de Ambiente e, portanto, eu acho que no relatório da Comissão de Ambiente tem que esperar verdadeiramente pelos parceiros que são obrigatórios, neste caso, sobretudo da Associação Nacional de Municípios. Portanto, o parecer é no sentido de que está em condições do projeto ser discutido no plenário da Assembleia da República. Era só, Sr. Presidente.
Então, obrigado, Sr. Deputado. Eu suponho que este relatório será aprovado aqui, segue para a Presidência, mas não, segue para a Comissão de Ambiente, né, que é o competente da matéria. Muito bem, alguém se quer pronunciar sobre este relatório? Sr. Deputado Bravnik.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós tínhamos prometido que nos iríamos pronunciar e temos, de facto, de nos pronunciar neste relatório. Não ficava bem com a minha consciência se não o fizesse. Mas era para salientar que este é um dos aspectos que eu acho que é gratificante na nossa comissão, é haver matérias em que é possível trabalharmos todos em conjunto e, particularmente, neste caso, os grupos parlamentares do PS, do PSD, do CDS, digamos que conseguiram trilhar um caminho de uma iniciativa legislativa que teve, digamos, bastante participação, enfim, dos deputados que se interessaram por esta matéria e que fez com que aquilo que resulta do trabalho da Comissão seja um benefício óbvio no funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação. Pelo menos é a nossa proposta que sai daqui da Comissão. De Juventude. E eu queria felicitar o Sr. Deputado Relator, mas também, através do Sr. Deputado Relator, todos os deputados que participaram nesse trabalho e fizeram parte dessa equipa, e isso também se deve certamente às características pessoais do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que pela sua simpatia consegue diluir os conflitos potenciais que existem e valorizar aquilo que é, de facto, o trabalho parlamentar, que serve àqueles que no terreno querem e devem participar na vida das suas comunidades. E por isso os nossos parabéns pelo seu relatório.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tinha prometido a ninguém que ia falar sobre este relatório, mas aproveito para também cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Não está em causa o teor do relatório, apenas para dar nota de que não houve aqui propriamente um trabalho de consensualização. Há mais partidos na Assembleia da República, há vida para além do arco de como é que se chamam, o arco da governabilidade, não é? O arco da governabilidade, há vida, felizmente há vida para além desse arco de partidos que são os chamados partidos responsáveis, os responsáveis pela situação em que estamos. Mas dizer apenas isto, só para um registro, que obviamente cumprimentamos o trabalho que levaram a cabo, não concordamos com algumas das suas linhas, mas também não queremos desfazê-lo, apenas dar nota de que muitas das questões que agora são levantadas foram a bom tempo levantadas, quer pela Associação Nacional de Municípios, quer pelo Grupo Parlamentar do PCP. Felizmente algumas delas são agora reconhecidas, ainda que da nossa parte consideremos que a alteração não vai tão longe quanto aquilo que seria necessário. Lamentamos, porém, que tenha sido preciso o confronto direto com as autarquias para chegar às conclusões quando se podia ter atalhado aqui um conjunto de problemas, mas ainda assim, pronto, mais vale tarde do que nunca.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É tão agradável termos este ambiente da Comissão. Vou pôr à votação. Alguém vota contra?
abstenções, está aprovado por unanimidade e claro que somos meus louvores aos meus colegas relativamente ao trabalho do deputado Paulo Cavaleiro. Agora vou passar a palavra, vamos então no ponto 5, o deputado Manuel Mota para apresentar o seu relatório sobre a petição 128/11 do Conselho Nacional das Ordens Profissionais pela atribuição da equivalência do grau de mestre aos titulares das licenciaturas pré-Bolonha, com formação de 5 a 6 anos. Sr. Deputado Manuel Mota, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, eu serei breve, no fundo, para dizer aquilo que eu já tinha dito no contexto da audição que fizemos aos peticionários. Nós não podemos, o Parlamento não pode, quando recebe uma petição com a dimensão destas, em pouco tempo conseguiu juntar mais de 50 mil assinaturas, limitar-se a olhar para ela com a simplicidade que por vezes, algumas matérias, infelizmente, até pela dimensão do trabalho que nós vamos tendo, acontece. Nós, de facto, só o facto de ter existido esta petição foi logo positivo, porque o grupo teve o cuidado de, no parecer que emitiu, na nota que emitiu à Assembleia, dar conhecimento de uma recomendação que fez às instituições de ensino superior, nomeadamente às universidades, que estão sobre, que o envolvem, no sentido de uma uniformização das práticas em relação à acreditação no contexto dos segundos ciclos. O CSISP também emitiu posteriormente uma nota, levantando inclusive a possibilidade da existência de injustiças naquilo que era a equiparação que é feita no contexto do mercado de trabalho entre licenciaturas de 5 anos e os bacharelatos ou licenciaturas de 3 anos pós-Bolonha. E acho que faz sentido, é essa a proposta que tenho que fazer, que faça à Comissão no contexto das conclusões, que a Comissão, independentemente da dissolução ou não da Assembleia da República, neste relatório, assuma alguns compromissos para com, no fundo, para com estes milhares de peticionários e provavelmente os milhares de licenciados ao longo dos anos, com licenciaturas de 5 anos, viram, de certa forma, através de um processo de adequação no contexto do processo de Bolonha, alguma, pelo menos a possibilidade de haver injustiças. É um bocado isso que eu proponho, que seja esclarecido, que seja feito um trabalho aprofundado por parte de um grupo de trabalho, passo a redundância, independentemente de eu perceber que já não será no contexto dos tutelares, neste momento, dos cargos na Assembleia da República, das funções de deputados, mas provavelmente para aqueles que terão cuidado nesta comissão ler os relatórios que ficarem no entretanto, e deveria fazer-se uma, na minha ótica, um grupo de trabalho para encontrar, no fundo, para avaliar, e aconteceu ao longo destas cerca de 4 semanas em que tive o relatório na mão, muita gente veio, de facto, questionar inclusive aquilo que era a recomendação do grupo, dizendo que se há coisa claramente não tem sido feita no contexto da acreditação, são, nomeadamente, os seminários e as monografias que muitas das licenciaturas tiveram pré-Bolonha e que poderiam, de facto, na opinião deles, eu acho que isto é matéria também de conselho científico e da autonomia das instituições, sendo que a autonomia não pode servir para tudo, mas na opinião deles, claramente seriam comparáveis àquilo que é hoje a exigência do... dos trabalhos de fim de mestrado, que são mais ou menos trabalhos de 50 páginas. Nesse contexto, deveremos efetuar algumas audições, estão aqui algumas instituições referenciadas, eu pedi ao Sr. Presidente, se fosse possível, que acrescentasse aqui à PESPA, acho que era importante colocarmos até do ponto de vista do respeito institucional que a Assembleia da República deve ter, portanto, nas conclusões no ponto 2, por lapso, a seguir a CRUP e CSISP, deve ser colocada à PESPA, se for possível. Estas são referenciadas, o Ministério das Finanças e da Administração Pública pela responsabilidade que tem no conjunto da Administração Pública e, no fundo, também avaliarmos quais são os procedimentos que são tomados pela Administração Pública em termos de contratação, se está ou não salvaguardada a questão que nos é colocada pelos peticionários. A CIP, a Confederação do Comércio e Serviços, mas também, claramente, as instituições sindicais que claramente deveriam estar aqui colocadas e que podemos inclusive englobá-las neste contexto também para salvaguardar o próprio posicionamento da Assembleia da República. Fica já aqui enquadrado o contexto do trabalho, do grupo de trabalho, e também uma coisa que a Assembleia deve fazer sempre, que é estabelecer um prazo para que se possa perceber que o grupo de trabalho não é para para prolongar no tempo aquilo que é o objetivo dos peticionários. Portanto, estabelecido um prazo de 3 meses, naturalmente após a tomada de posse do grupo de trabalho, portanto, naturalmente que a próxima Assembleia da República terá condições para, no fundo, para concretizar aquilo que são aqui algumas das nossas propostas. Estão preenchidos todos os requisitos legais, portanto, a petição tem mais de 50 mil assinaturas, como referenciei, portanto, deve ser apreciada no plenário da Assembleia da República e enviada ao seu Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já está a ser introduzida a alteração que sugeriu. Alguém se quer pronunciar sobre este relatório? Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Deputado Manuel Mota pela redação deste relatório e apenas pedir ao Sr. Presidente, quando procedesse à votação do parecer, que pudesse desagregar o último ponto da votação. Não porque tenhamos algo contra, mas porque, de facto, para o PCP é muito complicado garantir a participação em muitos grupos de trabalho e, portanto, temos como posição de fundo, a não ser em matérias absolutamente extraordinárias, viabilizar a criação de grupos de trabalho e, nas restantes, fazer todos os possíveis para que sejam sempre discutidas em comissão. Caso contrário, estaríamos a votar a favor da nossa própria exclusão do trabalho e preferimos não fazer, mas, obviamente, que isto não tem nada a ver com a matéria em causa, nem, obviamente, com a sugestão do Sr. Deputado Manuel Mota.
Sr. Deputado, o que é votado é o parecer.
Isto não é
o parecer. Ah, isto é errado. O parecer é a linha. O objeto da petição é claro, está bem especificado, estão preenchidos os demais requisitos. A linha B, a petição deve ser publicada na íntegra. É o formal. É, a parte em que o Sr. Deputado se referia é das conclusões que não é colocada a votação.
Mas peço desculpa, fica a declaração de voto.
Claro, sim. Sendo assim, vou pôr à votação. Votos contra. Abstenção. Está aprovado por unanimidade com a declaração de voto devidamente registrada do Sr. Deputado Miguel Tiago. Passamos agora ao ponto 6. O Sr. Deputado Rosalina Martins vai apresentar o seu relatório sobre a Iniciativa Europeia 66, Comunicação da Comissão, Educação e Acolhimento na Primeira Infância, proporcionar a todas as crianças as melhores oportunidades para o mundo da amanhã. Espero que sim. Senhora Deputada, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria retificar, não vou apresentar um relatório, mas um não relatório. Dado tratar-se de uma comunicação da Comissão Europeia sobre a Educação e Acolhimento na Primeira Infância e que contém apenas propostas de temas para a cooperação política entre Estados-membros, bem como algumas medidas a que a Comissão se propõe dar seguimento. É evidente que neste mini relatório apresentado, portanto, salientam-se as propostas da Comissão relativamente à cooperação política entre os Estados-membros, relativamente aos temas que a própria Comissão se propõe abordar e, finalmente, as medidas genéricas, também elas, que a Comissão pretende implementar, são medidas que não estão completamente concretizadas e, portanto, daí não esta Comissão não emitir nenhum parecer sobre esta comunicação da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Hoje, esta manhã, como sabem, decorreu na biblioteca um seminário sobre o programa Europa 2020. Organizado pela Comissão de Assuntos Europeus, Comissão de Assuntos Económicos, ou melhor, com presença teórica de deputados das 4 comissões. Eu depois, no encerramento, era para estar os 4 presidentes, onde estive eu e o presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Eu tive a oportunidade de apresentar a sigla somatória das atividades dos relatórios todos que temos elaborado na Comissão sobre Iniciativas Europeias. Bom, esta é mais uma que não entra na contabilidade, de qualquer maneira fizemos o nosso trabalho. Temos agora 4 pontos, os pontos 7, 8, 9 e 10, que são as redações finais dos projetos de resolução, respectivamente do PSD, que recomenda ao Governo que efetue uma revisão urgente ao sistema de atribuição de bolsas do ensino superior, do PEV sobre a mesma matéria, do CDS e do PS. Na última reunião foi referido, aliás, na conferência de presidentes,
a necessidade de se, até para não dar o aspecto um pouco incompreensível, embora não acredite que muita gente leia o Diário da Assembleia da República, de aparecerem quatro decisões, não de grupos parlamentares, mas decisões, não resoluções, da Assembleia da República, sobre a mesma matéria, mas com redações diferentes. Ou seja, o que vai ser publicado no Diário da Assembleia da República não é a resolução oriunda do PST, nem a resolução oriunda do PEP, nem a resolução oriunda do CDS, mas é a resolução no portal da Assembleia da República. Portanto, sem a exposição de motivos, portanto, só é publicado, só são publicados os articulados que são votados. Bom, foram distribuídas as redações finais. Eu faria um último apelo, mas não temos agora quórum para decidir isso, e daqui a bocado nem para falar eu tenho quórum, porque eu devo... mas eu pergunto se ainda há possibilidade dos grupos parlamentares unirem-se com a ajuda dos respectivos assessores e ver se fazia uma resolução que incluísse todos os pontos das várias resoluções a fim de serem... Mas, nesse caso, ainda teria que ir a pedir por uma aprovação final. Não? Teria que ser um texto de substituição.
E se calhar dava a opinião do PSD sobre esta matéria.
Bom, estamos agora numa conversa de amigos, não é porque não temos quórum para tomar qualquer decisão. Sr. Deputado, tem palavra.
Sr. Presidente, se calhar facilita a sua tarefa, porque falei com a pessoa que dentro do PSD esteve mais na cerne do projeto de resolução e o entendimento, o nosso entendimento foi de que somos logicamente sensíveis aos argumentos que vêm do Sr. Presidente da Assembleia da República e de futuro eventualmente cuidar melhor dessa situação, mas porque até segundo o nosso entendimento do ponto de vista substantivo há coisas que podem ser diferentes e portanto nós preferiríamos que essas redações finais fossem separadas.
Então consideramos devidamente apreciados estas redações finais e em condições de serem enviadas. Será feita na carta para o Sr. Presidente, que acompanhará, será dito que não foi possível encontrar um texto comum para todos. Bom, a nossa ordem do dia está completa. Temos, como vamos correr ali para os parques, não é? Estamos sempre a ver se há coisas que chegar ao fim, mas ainda tem que se dar mais uns passos. Bom, ainda vamos dar mais alguns dois ou três passos até sermos devidamente extintos. Prevemos a realização de uma comissão, de uma reunião da comissão. Prevemos a realização. Não, é que já fui dissolvido duas vezes, portanto, a comissão falta a extinção. Eu e o deputado Rosalino Martins já somos devidamente acreditados na matéria. Resistimos, mas por isso é que mesmo agora só com a extinção.